Sexta reunião ordinária, 16 de março de 2026.
Convido a todos a ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Marcelo. Presente. Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Márcio, presente. Vereadora Franqueline. Vereador Júnior. Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Rogério. Vereador Du.
Presente.
Vereador Gabriel. Presente. Presente. Declaro que está todos presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 20, de 2016, do Cartório Eleitoral de Lavras, em razão da realização das eleições gerais de 2026, o cadastro eleitoral será fechado no dia 6 de maio, data limite para que os eleitores e eleitoras realizem o cadastramento biométrico e solicitem outros serviços relacionados ao título de eleitor, tais como alistamento eleitoral, transferência de domicílio eleitoral e revisão de dados cadastrais. A identificação biométrica na Justiça Eleitoral deixa as eleições ainda mais seguras, evitando que alguém vote no lugar de outra pessoa, bem como proporciona outros benefícios, como a facilitação da prova de vida junto ao INSS e a possibilidade de alcançar o nível ouro na conta Gov, o que dá acesso a diversos serviços públicos. Assim, considerando a importância de conscientizar os eleitores e eleitoras sobre a necessidade do cadastramento biométrico e regularização do título eleitoral, em tempo hábil para o exercício do voto nas próximas eleições, solicito a colaboração de Vossa Excelência no sentido de incentivar os servidores públicos desse órgão a comparecerem ao cartório eleitoral com antecedência ao prazo final. Para o atendimento, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos. Documento oficial de identificação, comprovante de residência. Para solicitação de transferência, o documento deve comprovar que o interessado reside no endereço há pelo menos 3 meses. Para homens que solicitam o primeiro título no ano em que completam 19 anos, também é necessário o certificado de quitação do serviço militar. Se necessário, o cartório eleitoral de Lavras poderá atender os servidores em horário especial ou com agendamento prévio, a fim de facilitar a coleta da biometria ou a regularização de dados. Em relação às proposições, a indicação número 26, subscrita pelo vereador Júnior, solicitando à Prefeitura Municipal de Jaci a manutenção das estradas rurais do município diante das constantes reclamações de moradores da área rural e de empresários prestadores de serviços com maquinária agrícola. Os moradores têm relatado a ausência de manutenção das estradas rurais, o que tem dificultado o tráfego e gerado diversos transtornos para o transporte de pessoas e mercadorias. Além disso, foi notado que empresários residentes na área rural, especialmente aqueles que trabalham com maquinária agrícola, estão tendo dificuldades para contratar fretes de caminhões devido ao estado precário das estradas. As empresas têm enfrentado danos aos caminhões devido às condições das vias, o que tem gerado um aumento considerável no valor do frete. Em muitos casos, o valor do frete foi dobrado, impactando diretamente nos custos de transporte e nas atividades econômicas da região. Diante disso, solicitamos a urgente intervenção da Prefeitura para a realização das manutenções necessárias nas estradas rurais, garantindo a segurança e a eficiência do tráfego, bem como a regularidade do transporte de maquinários e mercadorias. Indicação número 27, do vereador-presidente Luiz Rogério, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde que tome providências urgentes em relação à melhoria e adequação do atendimento de fisioterapia no município de Jaci, com base na visita solicitada pela assessoria do presidente da Câmara ao Centro de Fisioterapia e nas demandas levantadas durante o processo. Durante a visita, com a presença do morador e paciente Evandro Carvalho, ficou evidenciado, através de vídeos gravados, a extrema precariedade dos equipamentos utilizados no Centro de Fisioterapia, com equipamentos queimados e a falta de material básico. Evandro Carvalho, paciente que frequenta o centro, demonstrou a dificuldade no uso dos equipamentos e o impacto direto na qualidade do atendimento, o que está prejudicando os tratamentos de reabilitação de diversos pacientes. De acordo com a situação apresentada, solicita-se: repare a substituição dos equipamentos quebrados ou danificados, principalmente os que apresentam falhas mecânicas; aquisição de material básico que garanta o atendimento eficiente aos pacientes que necessitam de fisioterapia; adoção de medidas urgentes para assegurar que os tratamentos de fisioterapia não sejam prejudicados por essas falhas e que a qualidade do atendimento seja restabelecida. Além disso, solicito com urgência que as emendas impositivas utilizadas pelos vereadores, que já destinaram recursos para a saúde e para sanar esses problemas no centro de fisioterapia, sejam priorizadas e que as providências sejam tomadas o mais rápido possível, com o objetivo de garantir o atendimento à população e a melhoria das condições do centro de fisioterapia. Essa solicitação é urgente, pois muitos moradores de Jaci dependem dos serviços do centro de fisioterapia para a reabilitação e para a melhoria de sua qualidade de vida, e não podemos permitir que os atrasos nos tratamentos comprometam a recuperação dos pacientes. Reforço que essa demanda é de interesse coletivo e vários vereadores da Câmara Municipal estão de acordo em apoiar e agilizar as soluções para os problemas apontados. Indicação número 28, subscrito pelo vereador José Marcelo, solicitando ao Juízo Executivo Municipal que sejam realizados reparos urgentes nas estradas de acesso às comunidades do Tanque, Barreiro, Córrego do Paiol, Contendas e na estrada que liga a comunidade do Córrego do Paiol à comunidade do Tanque. Justificativa: tal iniciativa visa atender solicitação de diversos moradores e proprietários rurais dessas comunidades que estão reclamando do péssimo estado de conservação das estradas. Com o período chuvoso, as estradas de alguns trechos se encontram muito esburacadas, causando transtornos aos usuários e, com isso, causando dificuldades aos proprietários rurais em escoar sua produção e também de receber mercadorias e produtos necessários ao trabalho do dia a dia. Indicação número 29, subscrito pela vereadora Franqueline, solicitando que tome as devidas providências para que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano realize as seguintes alterações no trânsito da Rua Chuva de Ouro, localizada no bairro Jardim Planalto, especialmente em frente à creche municipal professora Labive Boeiro de Mendonça. Após solicitações dos moradores da região, especialmente no horário de embarque e desembarque de alunos da referida creche, foi observado que ocorre paralisação do trânsito em ambos os lados da rua, causando dificuldades para os motoristas e pedestres que transitam pela área. Dessa forma, o vereador Roberto Carlos Silva Varenga indica as seguintes medidas para melhorar a fluidez do trânsito e a segurança dos alunos e pais durante esse horário de pico: estacionamento em um único lado da rua. Solicita que o estacionamento seja permitido apenas do lado da rua, que faz face com a creche, e na área em frente à creche. Área de estacionamento provisório: existe um terreno vago ao lado da creche que pode ser utilizado como estacionamento provisório, ajudando a desafogar o trânsito e garantir fluidez na área. Solicita que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano estude a viabilidade de utilizar esse terreno como estacionamento provisório e, se possível, adicione pó de brita, muafa ou algum material adequado para evitar o acúmulo de barro e garantir o uso efetivo desse espaço. Anexo desse ofício segue a imagem com recorte do mapa da área sugerida para as alterações, com a localização do terreno vago e as possíveis alterações para o estacionamento provisório. Indicação número 30, subscrito pelo vereador Roberto Carlos, solicitando a Vossa Excelência que tome as devidas providências para que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano realize as seguintes alterações no trânsito. A indicação número 30 é uma cópia da indicação número 29, apresentada pelo vereador Franqueline. Vai ser encaminhada da mesma forma.
É igual, né?
Tá. Você falou que é mais? Depois eu te mostro. Requerimento número 24, subscrito pelo vereador Luiz Rogério das Boas, pelo qual solicita a Prefeitura Municipal de Jaci informações relativas às informações referentes à divergência entre salários de motoristas efetivo 2. Ressalta-se que ambos foram admitidos em 2002 com lotação à Secretaria Municipal de Saúde, lotação 808.02.2073, manutenção, atividade, programa de transporte doentes. Todavia, há divergência nos proventos, onde na folha salarial de janeiro de 2026 de um servidor, os proventos somam-se R$ 2.698,42 enquanto de outro servidor o valor é de R$ 2.833,86. Essa solicitação tem como objetivo garantir a transparência e proporcionar o melhor entendimento sobre os princípios norteadores da administração pública. Requerimento número 25, subscrito pelo vereador João Batista. Solicitando à Prefeitura Municipal de Jaci as seguintes informações detalhadas sobre os gastos com exames realizados no município nos últimos 3 meses. Valor gasto com exames. Solicito o total gasto com exames realizados durante os últimos 3 meses, com as devidas notas fiscais e comprovantes de pagamento. Empresas prestadoras de serviço. Solicito informações sobre as empresas responsáveis pela prestação de serviços de exames no município, incluindo o nome das empresas contratadas, contratos firmados e o valor pago a cada uma delas nos últimos 3 meses. Exames realizados e quantidade. Solicito um relatório detalhado sobre a quantidade de exames realizados, especificando o tipo de exame e a quantidade realizada em cada tipo de exame nos últimos 3 meses. Atendimentos realizados. Solicito o número total de pessoas atendidas com os exames no período de 3 meses, bem como os tipos de exames mais solicitados pela população. Este requerimento se faz necessário para garantir a transparência na utilização dos recursos públicos na área de saúde e assegurar que os serviços de exames estão sendo realizados de forma eficiente e adequada para atender a demanda da população. Requerimento número 26, subscrito pelo vereador José Marcelo, solicitando junto ao Executivo Municipal as seguintes informações. Relação dos valores já aplicados ou gastos pela Prefeitura Municipal no prédio escolar localizado na rua João Francisco Lopes, em frente à sede da Câmara Municipal, nas administrações anteriores. Relação dos valores já aplicados ou gastos pela Prefeitura no prédio escolar localizado na rua João Francisco Lopes, em frente à sede da Câmara Municipal, na atual administração. Justificativa. Tal informação se faz necessária para instruir parecer e votação do projeto de lei número 7 de 2026, que autoriza o município de Jaci a contrair a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no valor estimado de R$ 7 milhões. Requerimento número 27, também do vereador José Marcelo, requerendo junto ao Executivo Municipal as seguintes informações acerca da construção da quadra de esporte localizada nos fundos da Escola Infantil Professora Darlene Alvarenga. Se a referida construção foi através de convênio, se sim, que seja enviado cópia deste. Qual o valor total do convênio e o valor gasto até a presente data? Se foi por convênio, qual o valor que foi gasto deste convênio? Se houve contrapartida do município, qual foi o valor e se o mesmo foi aplicado? Por qual motivo a obra foi paralisada? Seja informado também quais as providências que a atual administração pretende tomar sobre a referida obra. Justificativa. Então, a informação se faz necessária para esclarecer dúvidas e comentários sobre a referida obra, como já comentado por outros vereadores dessa Casa Legislativa. Requerimento número 28, também do vereador José Marcelo, requerendo junto ao Executivo Municipal as seguintes informações. Relação contendo todos os terrenos ou lotes de propriedade do município, constando na relação o endereço e localização, loteamento, bairro. 2. Tamanhos dos terrenos e lotes informados. Que seja informado os terrenos ou lotes a serem transferidos ao município nos loteamentos já aprovados pela Prefeitura, os quais as obras de infraestrutura ainda não foram iniciadas e ou não foram terminadas. Solicita ainda que seja informado qual a real situação do terreno onde é realizada a festa do peão, se há algum contrato ou outro documento de cessão de uso do terreno, seja enviado cópia a este vereador. Justificativa. É de conhecimento que a Prefeitura Municipal possui diversos terrenos ou lotes espalhados por diversos locais do município, sejam em loteamentos mais antigos ou loteamentos novos. Essa verificação por parte deste vereador visa a possibilidade de o município usar dessas áreas para instalação de projetos sociais, instalação de pequenas indústrias, áreas de lazer e equipamentos urbanos, podendo ainda alguns desses terrenos serem alienados, vendidos ou permutados, com a finalidade de garantir recursos para os cofres públicos. Requerimento número 29, subscrito pela vereadora Franqueline, solicitando à Prefeitura Municipal informações detalhadas sobre os problemas persistentes com sinal de televisão aberta no município. No ano passado, foram expedidos pedidos de informação sobre essa questão, mas até o momento não houve resolução do problema. Desta forma, solicito as seguintes informações. Situação atual do sinal de televisão. Qual a real situação do sinal de televisão aberta no município de Jaci? Existe algum estudo ou relatório técnico que comprove a instabilidade ou falha de sinal em algumas áreas? Medidas adotadas. Quais medidas foram tomadas até o momento para tentar solucionar este problema? E qual é a previsão de resolução para que o sinal volte à normalidade? Encaminhamentos. Quais ações são necessárias para que o serviço seja restabelecido? E que medidas o Executivo Municipal está tomando para garantir a normalização do sinal de televisão para toda a população de Jaci. A reparação desse serviço é de extrema importância, uma vez que a televisão aberta é uma ferramenta essencial de informação e entretenimento para muitas famílias do município. Requerimento número 30, subscrito pelo vereador Roberto Carlos, solicitando à Prefeitura Municipal de Jaci as seguintes informações e documentos acerca da prestadora de serviço TK9, Escola de Futebol. Alvará de funcionamento da TK9, Escola de Futebol, com as devidas informações sobre sua regularização no município. Contrato de prestação de serviço celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jaci e a TK9, Escola de Futebol, com todos os detalhes sobre os serviços prestados, valores acordados e prazo de vigência do contrato. O presente requerimento visa garantir a transparência nos serviços prestados e o cumprimento das obrigações legais por parte da prestadora de serviço, em consonância com a boa gestão pública e os interesses da comunidade de Jaci. Foi encaminhado pelo vereador João Batista uma nota de repúdio aos municípios de Jaci e à população em geral. O vereador João Batista de Oliveira Júnior, no exercício de suas atribuições legais e em nome da Câmara Municipal de Jaci, vem por meio dessa nota de repúdio expressar sua total indignação e repúdio pelos maus serviços prestados à população de Jaci pela concessionária Copasa, no que se refere aos transtornos causados nas vias e no trânsito, bem como ao incômodo contínuo causado aos consumidores finais em nosso município. A Copasa, como prestadora de serviços essenciais de abastecimento de água e esgoto no município, tem demonstrado uma falta de comprometimento com a qualidade do serviço e com a satisfação da população, ocasionando diversos problemas administrativos, como interrupções frequentes no fornecimento de água e falta de comunicação com os consumidores. Além disso, a execução de obras sem o devido planejamento tem afetado a mobilidade urbana, criando transtornos no tráfego e comprometendo a segurança dos munícipes sem que haja a devida providência ou compensação. Os danos causados pelo descaso da Copasa são evidentes, não só no que diz respeito à infraestrutura e ao atendimento ao público, mas também à qualidade de vida dos cidadãos de Jaci, que enfrentam prejuízos diretos, seja pelo aumento de custos, pela precariedade de serviços ou pelos incômodos constantes causados por obras mal executadas e desorganizadas. Portanto, repudiamos publicamente a postura negligente da Copasa, que, em vez de promover melhorias para a população, tem imposto dificuldades que prejudicam a rotina diária dos cidadãos e comprometem o bem-estar de todos. Exigimos ações imediatas para que sejam tomadas as devidas providências e que os problemas históricos sejam resolvidos com a urgência que o município merece. A Câmara Municipal de Jaci reitera sua disponibilidade para intervir em defesa dos direitos dos munícipes e, por meio desta nota de repúdio, reafirma seu compromisso com a transparência e com a qualidade dos serviços públicos prestados à população. Atenciosamente, vereador João Batista de Oliveira Júnior. Em relação à pauta, conta para os seus vereadores aí. É o projeto de lei número 7, de 2026, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Finisa, com ou sem garantia da União e das Providências. O senhor presidente vai anunciá-lo para a votação na próxima reunião. É, em pauta para a segunda votação, redação final, o projeto de lei número 8, de 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2026, fixado pela Lei Municipal 1534, de 2025. E em pauta para a primeira votação, os projetos de lei complementar número 2, de 2026, que cria a carga efetiva de enfermeiro e das providências, e também o de número 7, de 2025, que altera requisito mínimo de ingresso no cargo de professor P1, extingue cargos, amplia vagas para cargos de provimento efetivo e das providências. A esse projeto, além da emenda modificativa número 1 do vereador presidente Rogério, também foi apresentada uma subemenda do vereador Márcio Moraes. E em pauta para a votação única, o projeto de resolução número 8 de 2026, que aprova as contas do município de Jaci, exercício 2022. Esse projeto ele foi apresentado pela Comissão de Finanças, de acordo com o parecer da própria comissão, que foi pela aprovação das contas com algumas ressalvas. Então, senhor presidente, os comunicados, proposições e projetos em pauta.
Obrigado aí ao nosso servidor Ranieri. Aqui agradecer a presença dos senhores vereadores, né, a todos que nos assistem aí nas redes sociais, ao nosso prefeito aqui que está presente, todos aqui presentes, né, secretários, a vice-prefeita, no qual eu convidei aqui o senhor prefeito para vir na mesa, aqui sentar conosco, mas ele não pode, porque ele vai ter um compromisso logo. Então, convido a vice, se quiser sentar aqui, fica à vontade, fica pertinho de nós aqui para nós tocarmos aí a reunião. O projeto 07-2027, que autoriza aí a prefeitura fazer um empréstimo com a Caixa, eu anunciei para a próxima reunião, mas eu vou retirar da próxima reunião, porque eu não sabia de alguns ofícios aí que está na prefeitura. A prefeitura não respondeu os ofícios dos vereadores. Então, não vai ser votado mais, fica registrado, para depois não falar que eu não falei aqui na reunião. Tá certo? Como eu anunciei, eu estou desanunciando ele. Então, passo a palavra aqui agora para a visitante Luciene Aparecida Expedito Silva, assunto concurso. Pode vir aqui, fica à vontade, Luciene, pode falar.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao vice-presidente também. E aos demais vereadores. Boa noite a todos os ouvintes aqui presentes. E os demais que estão em casa. E todos deste plenário, claro. Desculpa, esqueci. Bom, meu assunto que eu venho tratar hoje é uma dúvida que eu tenho. Eu sou Luciene, quem me conhece, Luciene Aparecida Expedito. Eu sou moradora da Rua Francisco Luiz Las Boas, aqui em Jaci. E eu fiz o concurso 001 em 2024. E esse concurso foi realizado em outubro. Sendo que em outubro deste ano, a chance desse concurso ser extinto, né? Ela existe. Então, eu venho hoje aqui com essa dúvida, porque eu fiz para ser evento escolar. E, segundo me consta, existem essa vaga e, hoje em dia, está sendo pago para outro servidor fazer esse serviço, sendo que tem a gente que está ali na espera para ser efetivo, para ser contratado. E também, no caso, eu tenho a minha filha, Manuele, que passou também numa posição bem privilegiada, graças a Deus, por honra nossa, claro, também, e como secretária escolar. Sendo que também na escola Padre Emílio, se não me engano, no período da tarde está faltando secretária. Então, a dúvida é essa. O que está acontecendo? Que essas vagas elas não estão vindo para a gente que fez o concurso, porque um concurso foi realizado para ser executado, certo? Então, essa é a minha dúvida. Eu não vim aqui comprar nada de desavenças, só coisas boas. E, com isso, se Deus quiser, quem sabe ser um efetivo e poder estar servindo a nossa cidade com tanto gosto. Como eu já fui servidora em vários outros mandatos, nós foram inúmeros. Fui muito feliz. Então, é isso que eu estou aqui com essa dúvida e querendo saber o que está acontecendo, como que vai ser chamado, se vai ser chamado, se tem essas vagas.
Ô, Luciene, vamos ver se eu entendi bem. Você falou que você passou para quê?
É ser evento escolar.
E tem outra pessoa fazendo o sargento escolar na função de sargento escolar?
Tem.
Tem outra pessoa?
Tem.
É cargo comissionado?
Eu acho que, se não me engano, ela está pagando hora extra, porque ela está recebendo por hora extra. E, como diz outro, não tem o funcionário, então alguém precisa fazer o trabalho, certo? Não é a servidora que está fazendo errado. Concorda comigo, né, gente?
Certinho. Eu vou mandar um ofício para o seu prefeito, ele está presente aqui, para a gente esclarecer isso. Eu vou mandar um ofício para ele essa semana. Para a educação, para o secretário também.
Isso. Tá.
Permite, senhor presidente.
Pode falar.
Luciene, chegou o conhecimento, não só meu, que existe mais alguns vereadores, a respeito das vagas que estão com pessoas dobrando, né? Igualzinho você mesmo disse, fazendo hora extra para cobrir. Então, o prefeito está aí nos ouvindo. Se tem essas vagas, se tem uma pessoa que já está trabalhando, está dobrando, né? Ou está fazendo hora extra, está na hora do prefeito abrir essas vagas do concurso. Já tem o concurso, já tem as vagas abertas, para que, senhor prefeito, para que essas vagas sejam, não tem as vagas abertas. Então, Luciene, o que vai precisar é de um projeto para a Câmara para abrir mais vaga para se contratar servente para chegar. Assim você disse, você é a primeira da fila.
Não entendi.
Você é a primeira que está
na espera?
Tem outro serviço que está na minha frente.
É porque nós temos até um projeto aqui na casa, que está aí criando diversos cargos aí por solicitação do executivo. E lá nesse projeto não tem criando esses cargos de servente escolar. Tem outros cargos. Então, eu acredito que se está havendo essa necessidade, se está precisando, está na hora do prefeito, talvez até retirar esse projeto aqui, mandar um projeto mais amplo para essa casa, contemplando essas vagas que estão precisando.
Isso aí, senhor presidente. Presidente. Presidente.
Quer falar alguma coisa?
Isso. Pode falar. E no caso também da secretária escolar, né? Como eu já disse para vocês, vocês averiguarem se está fazendo, se está tendo a falta dessa servidora também no período da tarde da Padre Miri, porque a gente também tem pessoas que passaram. Não estou dizendo aqui que eu vou entrar. Eu estou dizendo aqui que quero que vocês olhem para essas vagas e que nos apoiem, né? Porque a gente está aqui querendo servir.
Com certeza, vamos ver direitinho, sentar essa semana com a secretária e também com o seu prefeito, a gente ver o que está vindo e mandar para cá. Tá vai?
Tá, muito obrigado.
Presidente.
Obrigado.
Só uma parte. Eu creio que foi feito o concurso, certo, prefeito? Acredito também que as vagas que estão no concurso eram que realmente estavam precisando, né? Então, eu não vejo dificuldade em chamar o pessoal, né? Que está na fila, né?
Sure.
Quer abrir a vaga?
Foi uma servente escolar e vocês já chegaram, se não me engano, em três ou quatro já. E está tendo essa carência, inclusive eu acho que não ficaria... Bom, eu como uma humilde pessoa aqui que fica de olho ligado em tudo, claro, com certeza, uma também não seria só solucionar o problema que está tendo, entendeu? Está sobrecarregando funcionários também.
O senhor presidente permite? Aqui. Eu acho interessante ver a mesa vaga, porque, sendo bem-vindo, né, está trabalhando, precisa trabalhar. Mas também fui cobrado agora há pouco, essa semana, sexta-feira passada, a situação dos funcionários que estão lá estão pedindo carentemente do aumento. E chega para eles, agora você vai dar um aumento, se você prometeu, vai chegar. Mas é tão defasado que está longe de suprir o que chegou para eles. Então são duas situações que tem que relevar. Eles têm que precisar trabalhar e o pessoal que está lá há 20 anos estão lá sem receber aumento. A vereadora Fran pode nos ajudar mais a esclarecer sobre isso. Então, todos precisam e carecem dessa demanda de estar trabalhando. Mas olha um carinho também lá, porque outro servidor procurou e estão precisando. Mas também quero ver os salários deles que não conseguem dar. De vez em quando, sua presença aí, você nos auxilia, se puder. Obrigado.
Você quer falar mais alguma coisa? Pode?
Então, aproveitando sua fala, vereador Márcio, eu sou uma professora que não sou graduada, trabalhei muito como professora. Então, assim, falta de oportunidade, gente, porque pessoas que estão lá dentro da escola é o futuro do nosso país, é o futuro da nossa cidade. Então, assim, educação é muito carente sempre. Educação precisa ser muito investido, tanto os professores também quanto em material, em tudo para os alunos. Até que, graças a Deus, a gente tem uma vista e comprovado que as crianças recebem material escolar, uma merenda muito boa. Então, assim, por ter trabalhado muitos e muitos anos nessa casa escolar, tanto aqui como aqui no estadual, eu posso dizer para vocês, precisa assim, sempre desse apoio e nunca deixar de lado a educação. A educação é primeiro para tudo. Aqui vão ser os futuros servidores, o futuro prefeito, enfim. Né? Futuro médico, futuro dentista, futuro servente escolar aqui. E muito obrigada a todos, viu?
Sim, eu agradeço a sua vinda aqui e a gente vai tomar as medidas aí que são, né, necessárias, depois a gente te avisa. Tá? Agora eu vou passar a palavra para Eliane, nossa amiga Eliane. Ela vai falar também por alguns minutos aí. Vamos ouvir o que ela tem. Pode chegar, pode. Fica à vontade, pode chegar aqui até a tribuna aqui e falar.
Eu vim aqui para... Eu vim aqui porque está acontecendo uma coisa muito, muito grave na Secretaria da Saúde. Já tinha conversado com o vereador Juninho a respeito do pedido de exame que a gente leva e entrega. E as moças que trabalham lá jogam fora. A hora que a gente volta lá para pegar, para pagar, elas não sabem onde que está o pedido do exame. Então, isso para mim é uma coisa muito grave. Vocês têm que ver isso. Porque ali está mexendo com doença. É uma coisa séria. Não é uma brincadeira. A gente não vai no médico à toa, pedir exame à toa lá. Então, eu peço que vocês dêem uma olhada nisso. Eu, aconteceu comigo duas vezes. Essa vez eu fiquei muito brava. A primeira vez deixei para lá, mas essa vez eu não deixei. Porque é uma mamografia que está lá desde o ano passado. Falei, não, vou pegar o papel, vou fazer por conta. Chego lá, onde que está o pedido? Não sabe. Então, falei com o secretário da Saúde. Ele não sabe me explicar também. Diz que a moça que faz a mamografia quebrou o pé, mas desde o ano passado que ela quebrou o pé. Que o pedido já foi, não sabe. O exame de sangue que eles me deram é de outro médico. Mandaram lá em casa essa semana um pedido que era do Dr. Dimas e levou do Dr. Luiz. Eu não passei nele. Elas arrumaram lá um outro pedido e me mandou.
Leane, se me permite, cortando. É, perdeu o seu pedido de exame?
Não é só meu, mas é tipo, aqui
sim,
já
seu,
foi,
é o meu. No caso, você já perdeu
o
seu exame?
É a segunda vez. O meu é a segunda
vez.
Você
não tem nem noção de colocou o pedido?
Não.
Vai começar do zero de novo?
É, não, eu vou ter que voltar no médico, pedir outro pedido para me pagar, que eu queria pagar, porque não saía nunca. Mas eu fui lá pegar o pedido, elas não sabem onde colocar.
A prefeita aqui vai olhar com o Rodolfo pra nós. Uma coisa é atrasar e outra coisa é perder o pedido ainda.
Não é?
É duas, duas complicações.
Sério, porque é uma doença, é uma coisa de doença.
É, o prefeito está aqui, ele vai... Isso é, não é brincadeira não, Nelson. Não é nadinha.
Eu tenho ficado muito indignada, vim aqui para chegar no ouvido de vocês, para vocês ficarem sabendo o que está acontecendo. E não é só o meu não, é de muita gente. Então, é isso que eu vim reclamar hoje, para vocês darem uma olhada.
Eliana, agradeço a você ter vindo falar isso aqui, né? E vamos tomar por dentro. Que vem mais dias para falar o que aconteceu. Estamos aqui para ouvir a população, para tentar resolver os problemas, porque problemas temos demais. Então, chegando até nós, os vereadores, a gente vai mandar os ofícios, o prefeito aqui presente, a vice está aqui presente, vamos mandar para lá para tentar resolver essa questão. Não pode acontecer isso, né?
Então, Rogério, eu acho
além
que
de não fazer,
se
tá
não tiver condição de fazer... que a gente leva na casa da pessoa e fala, dá um jeito, paga, alguma coisa assim. Agora, não faz, ainda joga o papel fora. Isso aí é falta de respeito.
É uma crítica
com
construtiva que você está fazendo, certinho. Se não pode fazer, vai lá e devolve para a pessoa e fala, não tem dinheiro para fazer,
isso,
faz.
Isso, isso. Eu acho que o certo seria isso.
Ah,
né?
Certinho.
Então, a minha reclamação hoje é isso. E já tinha falado com o Juninho já está sabendo. Tinha falado com o Eduardo já está sabendo também. E já faz muito tempo, né, Zô? Sim, sim.
É. Presidente,
esse
caso é realmente de preocupar. Parabéns pela sua coragem, viu?
Sim.
E acho que a população deveria de participar mais das nossas reuniões, trazer sua reivindicação aqui. Porque quem está vindo reclamar aqui, gente, é porque... todas as reclamações que foram feitas aqui pelos vereadores não surtiram efeito. Aí, às vezes, fica alguns assuntos repetitivos, se repete, é porque não foi solucionado. Então, eu acredito que tem que ter mais carinho, porque quando se trata de vida, né? Se for algum bem material, beleza, perdeu, vão esperar para comprar outro. Se você perder a sua saúde... A gente sabe que...
Mas isso não é uma falta de respeito com a pessoa?
Sim, e eu acho que a falta de respeito é tão grande porque você paga o nosso salário, meu, dos outros vereadores, dos secretários, do prefeito. Então eu acho que o poder público deveria, que é dever nosso, olhar com mais carinho nessa situação. Esse final de semana recebeu a denúncia, presidente, também no mesmo sentido...
que a pessoa ela tem endometriose e ela está esperando alguma posição da secretaria há um ano e meio. Então, ela tem hemorragia constante. Então, a gente vê que quando se trata de saúde, o vereador Marcelo sabe o quanto que precisa, quando a gente trata de saúde, tem que ser rápido. Né, vereador Marcelo? Vossa Excelência, não muito tempo, passou por isso. Né? Então, a gente sabe que realmente é de preocupar. É a nossa obrigação ter cuidado e zelar pela saúde do nosso povo.
Então,
obrigado, presidente.
Que seja resolvido, porque não é só eu, tem várias pessoas, então eu espero que vocês dão uma olhada nisso, porque é saúde. Saúde a gente não brinca. Né?
Eliane, obrigado, viu, por você ter vindo aqui, a gente agradece e pode voltar sempre que a casa vai estar aberta para você estar falando. E outras pessoas também quiserem vir aqui falar. Tá?
Rogério, o prefeito também está aqui. Também, eu acho que nessa parte de marcações de exames, eu acho que podia ser feito assim, computadorizada, porque aí a pessoa já entregava, registrava e tinha um protocolo. Porque aí cobra lá, você não tem como falar que dia que deixou essas coisas, porque sendo informatizada essa parte, eu acho que seria bom, porque a pessoa teria um comprovante.
Ô Fran, também, tipo assim, é bom a população vir cobrando, os gente cobrando aqui, sobre saúde, sobre os concursos, entendeu? É que tipo assim, aí fala, vereador não faz nada, faz sim. O vereador faz pedido, ele não é atendido, entendeu? E você faz pedido, uma rua. É por isso que eu gostaria que toda a população, tudo que tivesse um problema, vir na Câmara resolver. Porque, tipo assim, o vereador foi um pedido, se ele for atendido, bem, se não for. Aí pede, aí esquece, o vereador pediu para arrumar a rua, não arrumou. Agora, só que tem, que eu estou fazendo pedido agora direto para o prefeito. Eu agradeço ele hoje, no procedimento que fez a faixinha, agradeço, prefeito. Agradeço que você pediu para arrumar a rua lá hoje, eu ajudei a furar, brigadão também. Agora, quando tiver um pedido aqui, eu vou te pedir direto, não vou pedir secretário.
Boa noite, dando seguimento aqui.
Senhor presidente, deixou também.
Pode falar, você tem pedido?
Realmente, a situação sobre a saúde pública é um assunto delicado, essa situação. Realmente não é a primeira vez que acontece isso de sumir exame. Eu falo que já aconteceu isso comigo também, um ano retrasado. E eu quero fazer uma sugestão para tentar resolver esse problema sobre toda pessoa que for fazer, senhor prefeito, for entregar o exame, que ela possa receber a segunda via e de quem fez o recolhimento, quem que é o responsável pelo recolhimento. Se sumir, a pessoa ali será responsabilizada pelo documento. E também a gente vive uma nova era, a digitalização. Hoje a gente tem que aproveitar a tecnologia ao nosso favor. Então, para ajudar a evitar esses tipos de problema que prejudica a saúde de muitos, digitalização e também a questão de receber a segunda via e a pessoa que recolheu ter a assinatura ali para poder identificar o responsável. Só isso.
Dando seguimento, o senhor prefeito está presente aqui, pediu para falar uma palavrinha, e é bom que já fala, já resolve, né, já ajuda a resolver, porque nós estamos aqui para resolver o problema. Então, a palavra com o senhor prefeito aí, Nelson Mesquita.
Senhor presidente, boa noite, amigos vereadores, boa noite a todos, população, minha vice-fia, boa noite, fia. Já que eu estou aqui para a gente poder, né, que bom que a Câmara agora mudou, o prefeito, ele vem na Câmara e ele pode falar, né? Então, assim, isso é bom interagir e a gente pode resolver os problemas. Eu falo quando a população, ela vem, às vezes, fazendo uma reclamação construtiva.
E outro detalhe, prefeito, você já foi vereador, você sabe como é que é. Existe também, então, você pode falar isso.
Então, assim, é legal, porque a gente pode resolver, né? E quando as pessoas vão lá e fazem uma reclamação que é verdadeira, igual a Eliana veio fazer aqui, é bom porque a gente vai lá e resolve, né? E até estava falando para ela, a gente fizemos uma reunião semana passada e uma das coisas que a gente conversou é de fazer esse serviço mais moderno agora, né? Da pessoa chegar lá, ter um protocolo que ela entregou, para quem ela entregou, o horário que ela entregou e quanto tempo já tem. Porque às vezes tem muita gente que fala assim, tem muito tempo que eu deixei o exame lá. Mas quanto tempo? Tem muito tempo, mas quanto? 2 semanas. Entendeu? E tem gente também que deixou há um ano atrás. Sobre o pedido que ela falou, assim, pode acontecer mesmo, porque onde trabalha mais de uma pessoa é complicado. Lá tem muitos pedidos, às vezes nem perdeu, às vezes está dentro de algum lugar que, como não tem o protocolo, não sabe onde está. Mas a gente está resolvendo já, Eliana, peço perdão. Agora, sobre o exame, igual ela falou, tem um ano que está lá, eu tenho certeza, e eu posso, assim, mandar na próxima reunião para vocês, saíram vários exames desse exame que ela pediu. Então, assim, às vezes o dela não saiu realmente, porque como perdeu, não chegou até ela. Mas, assim, os exames foram feitos, muitas pessoas que precisaram desse exame foi atendido, se vocês pediram o relatório, eu mando na próxima semana. Infelizmente, o dela, às vezes, não saiu porque perdeu o mesmo, ela falou duas vezes. Mas a gente vai tentar, né? Não pode perder, com certeza. É uma coisa igual o Juninho, o vereador Juninho falou, que com saúde não se brinca, né? Mas, assim, a gente também não pode deixar de exaltar a nossa saúde, que é uma das melhores, pelo fato de um erro desse, né? Assim, a gente sabe que a gente não é 100% em tudo, mas a nossa saúde hoje é uma das primeiras na região, entendeu? Isso aí não é eu, o prefeito, que está falando, isso aí, qualquer lugar que vocês for fora de lá, a gente ouve isso, até dentro de Jaci também. Mas hoje eu dei uma andada pela cidade, fui lá na farmácia popular, eu não nem consegui entrar lá de tanta caixa de remédio que tem lá, mas vai faltar. Vai chegar lá, às vezes vai faltar um, vai faltar dois, ou às vezes, infelizmente, o remédio que o médico colocou lá, o cinco, não vai ter nenhum. Entendeu? Porque, infelizmente, a gente não tem todos os remédios lá. Mas a farmácia está abastecida. Hoje já desceu um pedido de R$200 mil para mais pedido de remédio. Então, assim, é um fato isolado que a gente vai eu vou conversar amanhã com o senhor.
Prefeito, só para contraditar,
pois não?
Porque eu gosto de contraditar, porque aí a gente chega numa linha de raciocínio mais assertiva. Eu vejo que não é um fato isolado, prefeito. Eu tive uma reunião com um servidor da saúde, e ele está na posição de ponta.
Certo.
Esse servidor me mostrou preocupação com quando a pessoa ela tem que ter um acompanhamento, e quando é uma cardiopatia, alguma coisa do sistema endócrino que precisa do endocrinologista, né? Então, esse profissional mostrou preocupação porque desses exames que tem que ser acompanhado, porque a pessoa ela não tem condições mesmo, né? Então, o poder público é responsável por isso. Saúde, educação e segurança.
Quando
né?
É o poder municipal, é o estadual.
Sim, mas eu acredito que o poder municipal ele tem condições disso, porque eu só acredito que não vai ter condições quando o salário de Vossa Excelência e de todas as excelências sentadas aqui atrasar, né? Então, condições nós temos. Eu vejo que esse profissional está preocupado que tem exame de 3, 4 anos que precisa de acompanhamento e está atrasado. Até eu não cheguei a falar com o Rodolfo ainda sobre esse ponto, né, porque ainda não tive condições de estar com ele com mais tempo, né? Mas eu acharia pertinente, prefeito, já que agora nós estamos todos cientes do que está acontecendo, estamos todos na mesma sala. Então, a gente marcar uma reunião com o secretário para a gente tentar resolver esses problemas, né? Porque, às vezes, é uma visão que Vossa Excelência tem e eu não consigo ter.
Certo.
Então, Vossa Excelência consegue tirar o problema de letra. Às vezes, Vossa Excelência não está vendo um ponto que eu estou vendo, ou o presidente, ou a vice-presidente, e aí a gente consegue trabalhar todo mundo unindo forças e conhecimento para ajudar a população. Obrigado, prefeito.
Para complementar suas falas, quando eu falo que é um fato isolado, é porque, assim, eu sou suspeito de falar, mas, assim, além de prefeito, eu também sou morador da cidade, né? Igual vocês também são. E, assim, eu fico feliz por poder falar da nossa saúde. Tem, claro, assim, 100%, nem a Unimed é. Hoje, se eu for lá em Lavras, na Santa Casa lá, você vai pagar R$300, você vai demorar uns 50 minutos para ser atendido. A nossa UBS, que tem média de 24 horas, é 5 minutos para ser atendido. Então, assim,
o atendimento realmente
É de primeira.
Isso.
Você chega lá e é atendido muito rápido e de forma carinhosa, né?
É. Então, assim, quando a gente fala de exames também, eu concordo, porque às vezes pode ter anos lá, um ano, dois anos, mas às vezes não é obrigação da pessoa, mas às vezes ela pode ir lá perguntar, não sabe por quê, o que está acontecendo, por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que precisam mesmo do exame, é urgente. Mas tem pessoas que ela vai lá no Dr. João, aí o Dr. João passa um exame. Aí ela não satisfeita, ela vai lá no Dr. Zé, ele passa mais um exame. Então ela tem 5, 6 exames, ela vai lá, deixa lá na secretaria, mas ela não está preocupada, porque tipo, ela foi em 5 médicos, então ela não está satisfeita. Então o exame não sai, e ela não vai lá saber porque que o exame não saiu. Então às vezes fica lá um ano. Mas quem está com urgência, chegou lá e é atendido. Isso eu falo porque assim, eu deixei bem claro na minha gestão, quando eu assumi, que qualquer pessoa que chegasse lá, que fosse urgente, não ia esperar. Eu não vou falar nome aqui não, mas já aconteceu vários, mas um deles, eu tenho um vídeo aqui, que ela até pediu para me colocar na rede social, não sei se vocês receberam, de uma pessoa que está com câncer e fez uma cirurgia, sexta-feira. Uma cirurgia cara, que infelizmente só sairia se fosse pela justiça. Eu cheguei lá, juntei a comissão da saúde, falei, ela não pode esperar. E a cirurgia já foi feita. Então, assim, a nossa saúde, ninguém aqui vai morrer por falta de atendimento. Por falta disso, se chegou lá, é urgente, vai sair. Infelizmente, tem esses fatos mesmo, já está demorando, mas assim, é mamografia que você falou, Lia? Isso. Eu vou trazer os dados semana que vem, eu tenho certeza do dia que ela botou esse pedido, até hoje, saiu vários. Não saiu o dela, entendeu? Mas saiu vários. O dela não saiu por motivo de deve ter perdido. Mas isso não quer dizer que a nossa saúde é ruim. Você não falou, só estou querendo defender a nossa saúde. Então é isso, mas a gente vai conversar com o nosso secretário para poder não ter mais essa fala, Juliano. Você me perdoa, tá? Sobre o concurso que a Luciana falou aqui, o que acontece? Quando a gente faz um concurso público, está lá assim, 5 vagas para pedreiro, 2 vagas para motorista, 3 vagas para servente escolar. Aí a pessoa, ela fica em... Vou dar um exemplo do motorista. Tinha 2 vagas. Ela ficou em 5º. Ela ficou bem colocada, mas ela não passou. Entendeu? Ela ficou bem colocada, mas ela não passou.
As vagas foram ocupadas. Né?
Isso, as 2 vagas que tinham concurso foram ocupadas. Mas como ela foi em 5º, ela falou assim, eu passei. Ela ficou bem colocada, não passou. No caso da Lu ali, eu vou conversar com a secretária para saber se realmente está precisando dessas vagas. Porque assim, se tiver, a gente vai mandar para a Câmara, e se a Câmara bem entender, aprova e a gente abre mais vagas. Mas deixando bem claro que, infelizmente, a gente precisa em vários lugares, de vários setores, de vários cargos. Mas a gente também tem um compromisso, a responsabilidade pública, a responsabilidade fiscal, que eu não posso ultrapassar os 49%, senão eu pego a probabilidade administrativa. Então, assim, por mais que a gente está precisando de vários lugares, mas a gente tem que frear o pé. E uma coisa que o Márcio Moraes falou, é uma coisa que até no final do meu mandato, não vou conseguir igualar a perda de todo mundo, mas que eu vou fazer um pouco para poder amenizar essa perda salarial, eu vou. Começamos já com os vereadores aprovando, ajudando a aprovar, né, os 6%. O ano que vem a gente vai dar um reajuste melhor, até chegar no final de 2028 a gente tentar igualar, Márcio.
Prefeito, duas coisinhas do jeito que você está aí, se você sair. Tem alguns requerimentos aí do projeto do empréstimo que não foram enviados para casa, vê se você adianta lá para tirar as dúvidas dos vereadores, né?
Certo, vou pedir o pessoal lá para você.
Outra coisa, seu prefeito, que está precisando, o não sei quem, qual secretário, ligou os ar-condicionados da escola aqui no padrão da Câmara.
Uhum.
E não está funcionando a Câmara, está caindo a energia toda hora e travando todos os pés que dão
uma olhada para nós. O secretário está aí, ele vai explicar certinho qual vai ser as providências tomadas para poder resolver isso.
Aí você pode encerrar, seu prefeito, eu vou chamar o senhor Arnaldo, você quer falar mais alguma coisa?
Não, só agradecer a vocês mesmo. E assim, pode, como a Câmara está aberta, meu gabinete também está. Então, a população que quiser pode ir lá também. Eu prefiro até que fale com vocês também, que é um elo que a gente vai poder ter um vínculo para poder estar ajudando a população. É. Né? Porque, assim, eu fui vereador por 2 mandatos, eu sei. Na pele, como fazer um pedido, não sei.
A cobrança de vereador,
né? Mas tem coisas também que a gente tem que ter uma paciência, porque não é fácil também. Né? Do mesmo jeito que não é fácil sentar nessa cadeira aqui, não é fácil sentar lá também. Né? Obrigado a vocês, boa noite.
Certinho. Dando sequência, vou chamar o secretário aí de obras, planejamento e gestão, o senhor Arnaldo Campos, para sentar aqui à mesa. Aí os vereadores, né, que tiver alguma dúvida com relação aí a obras, a questão aí da cidade, o senhor Arnaldo está vindo aí, é a hora de perguntar algumas coisas para o senhor Arnaldo agora. Então, é isso aí. Da mesma forma que o senhor prefeito aí pediu para, falou que a porta da prefeitura está aberta, da Câmara também está aberta para toda a comunidade. Então, quem quiser vir aqui dispor, né, do seu anseio, das suas ideias para nós aqui, vai ser de grande valor para nós aqui. As novas ideias vão chegar aí. Nós estamos aqui prontinho para acolher. Então, vou passar a palavra ao secretário de Planejamento e Gestão, o senhor Arnaldo. Também foi vereador aqui nessa casa, e sabe, e presidente da casa, e também e conhece como que funciona a questão dos pedidos dos vereadores. E o primeiro pedido, senhor Arnaldo, que eu quero fazer para o senhor aqui hoje é, acabei de fazer para o senhor prefeito, foi ligado alguns fios ali, alguns cabos, passando energia daqui para a escola, e a câmara não está funcionando. Então, ele ficou de resolver para nós amanhã cedo. Tá? Vou passar para o senhor aí o microfone. Já estou meio improvisado aqui, tem que usar só um microfone. Aí eu vou virar para o
senhor aí. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite às pessoas que estão nos vendo, tá? E as presentes no momento. Eu, na realidade, recebi um convite aqui do vereador Roberto, né, para explicar mais ou menos o que, né, o que está sendo feito, o que vai ser realmente realizado, né, nesse ano. Eu só quero explicar, na realidade, e o prefeito fez um convite em novembro de 2025 para eu poder realmente assumir a Secretaria de Obra, tá? Mas interinamente, até porque, na realidade, ele teria que escolher, ainda, porque eu estava ainda na Secretaria de Planejamento e Gestão. Mas em janeiro de 2026, passei para ser agora secretário de Desenvolvimento Urbano, né? E automaticamente o outro secretário foi o Stênio, assumiu a Secretaria de Planejamento. Tá certo? Então, eu, na realidade, estou exatamente 3 meses como secretário de obra. Tá certo? Estou sendo secretário de obra. Então, eu fiz um apanhado, porque, na realidade, eu peguei um período muito ruim, que é o período de chuva, entendeu? É um período de chuva. Então, de novembro para cá, choveu muito, né? Choveu muito. E eu sei que a maior dificuldade nossa aqui é estados rurais. Eu que até nós, né? O Márcio sabe disso também, que nós usamos muito estados rurais, né? Porque nós temos empresas, né? E as estados rurais, ela, como, tá, como fica muito deficitária, é ruim para todos. Né? Inclusive para os empresários, as pessoas que utilizam muito dia a dia a estrada. O que eu quero falar com isso? Na realidade, existe uma metodologia que eu quero trazer para cá, em termos, vou passar para vocês aqui, gostaria de... Opa! Essa metodologia, eu acho que é a mais viável para a nossa estrada. Porque nós temos exatamente, eu já fiz um levantamento, nós temos exatamente 50 quilômetros de estrada de terra. Tá? Então, nós 50 quilômetros, tá? De estrada de terra. Você, aí eu fiz um mapa, se você ver lá, tem um mapinha ali, entendeu?
Antes de passar para a zona rural, senhor Arnaldo, tem uma moradora hoje que veio falar daquela rua ali do bairro aqui, da rua, aqui para a rua do Saci. Só fez uma reforminha ali, semana?
Na realidade, ali foi um paliativo, tá? Um socorro, tá certo? No momento foi um socorro. Ali tem que fazer um projeto de águas pluviais. E eu, nessa realidade, eu já fiz o projeto. O projeto está aqui comigo. O projeto projeto está aqui já. Eu já fiz, além do projeto, eu já calculei exatamente o custo dessa água pluvial. Tá? Então, o que nós temos que fazer agora é um processo licitatório. Entendeu? Tá? Então, eu preciso, na realidade, é fazer um processo licitatório. Tá? Mas eu quero lembrar, né, a 209 mil, tá? Eu quero lembrar o seguinte, que você tem que fazer um processo licitatório demorado, porque, na realidade, você leva nada menos quase um mês e meio para poder fazer todo o processo, tá? Eu vou te falar a forma que eu fiz o processo. Eu posso voltar de novo a...
Aos moradores aqui do Corpo Pintado, gente, está aqui, o senhor Arnaldo está me entregando aqui na mão um projeto da rua projetada, onde mora a Eliane, nosso amigo Saci, né, o DJ, no valor R$ 219.298,82. Então, já vai ser feito, vai só o prazo de licitação. Pode voltar a palavra para o Arnaldo.
Eu tenho essa preocupação, Rogério, de trazer, porque não adianta você só falar. Você tem que chegar aqui e mostrar exatamente o que vai ser realizado, tá certo? Então já tem um projeto em si, por si próprio, né? E a gente vai executar esse projeto. Isso tem um cronograma de obras, tá? Porque não tem só a obra do Saci. Eu vou te falar uma outra obra que nós temos, é no córrego Piafum, que tem uma ponte lá caindo. Está caindo, né? Então, essa ponte, na realidade, eu já fui. É, entendeu? O que é que nós vamos ter que fazer? Eu já fiz também outro projeto, tá? Que é uma coisa que você, eu não deixo de fazer projeto nessa área minha, nessa minha área, né? Entendeu? Eu fiz uma área porque, na realidade, você tem que criar um caminho, um caminho de passagem. Porque se você, na realidade, interditar a ponte, as pessoas não vão poder passar. Então, você tem que criar um caminho. Para criar esse caminho, você tem que usar o quê? A defesa civil. Porque a defesa civil nos permite, né? Chega no proprietário, né? E pede ao proprietário o seguinte, vamos criar um caminho aqui. E eles têm que deixar, não tem outro meio, tá? Porque a defesa civil é para isso. Então nós vamos criar, já está a defesa civil, já fiz o pedido da defesa civil, está pronto aqui para a gente começar a fazer essa obra. E fazendo essa obra para a defesa civil, a gente usa o orçamento da defesa civil, que para nós é melhor ainda, tá? Provavelmente a gente não vai mexer no orçamento, por exemplo, da minha secretaria, a gente usa o orçamento da Defesa Civil. Tá? Essa isso é uma outra ponte. Tá? Mas tem um outro processo também, tem uma outra ponte com o mesmo problema, que lá na questão de Ipiranga. Né? Ipiranga tem o mesmo processo lá, de realmente, então outra ponte caindo. Você vê onde vai ser feito exatamente uma questão lá de um show, acho que em abril agora. Você vai ter, do outro lado, você tem um caminho, você para cortar aquele caminho por trás. E ele, aquele caminho por trás, ele tem um problema muito grande. Aquilo também está com problema já está baixando. Aquela manilha que foi colocada lá, realmente ela não suporta mais peso. Então você tem que fazer uma questão imediata ali. O que vai ter que ser feito nesse show é evitar passar caminhões pesados, tá? A partir depois do show, já vamos fazer através de galerias, porque eu já fiz um projeto de galerias, tá? Essas galerias são galerias realmente que você monta as galerias, né? São pedaços, né? A parte, que você vem montando essa galeria e você faz isso muito rápido. Já está também licitado e esse valor também eu já tenho esse valor em mão, né? E,
daquela rua,
tá?
É rua projetada, né? Tem nome.
Está aqui, ó. Tá vendo? Essa galeria, tá certo? Essa galeria tem o valor também, já calculado, tá? Eu já calculei o valor também, né?
198,212,93 centavos.
Isso, na realidade, essa galeria eu chamo de padrão, porque qualquer até na zona rural, aonde nós vamos trabalhar, eu quero trabalhar intensamente na zona rural, porque é essencial, porque... O que nós sofremos muito, eu acho que há anos e anos que eu estou ouvindo isso aqui, e eu acho que só tem uma solução, é fazer uma estrada consciente. Para fazer uma estrada consciente, o que eu fiz? Né? Esperando esse período de chuva, que está realmente aí, fazendo paliativo naquilo que a gente podia fazer, tá? Fiz, na realidade, um processo licitatório, onde eu precisava de alguns equipamentos, como eu cito aí aqui, na realidade, eu preciso, na realidade, uma escavadeira, uma pá carregadeira, uma moto niveladora, um rolo compactador, um caminhão pipa. Entendeu? Por exemplo, a questão de, assim, a pá carregadeira, né, a pá carregadeira e não, a moto niveladora, que é a Patrol, nós temos ainda, mas ela realmente ela não suporta. Então, o que é melhor para a gente? Porque quando você faz um contrato desse, na realidade, você tem uma economia muito grande, porque você, quando você realmente aluga, né, você deixa de combustível, você não usa combustível, tá certo? Você não usa, na realidade, manutenção mecânica, você não usa exatamente a manutenção referente à questão de pneus, você sabe disso, né? Pneus, né? E você, na realidade, você tem uma coisa que a gente sabe que é muito grande, que na realidade você tem um operador daquela máquina, né? E esse pessoal, na realidade, e a gente tem que fazer um serviço rápido. Então, eu para fazer um serviço rápido, eu tenho que usar sábado e domingo, para poder realmente, né, correr, andar, entendeu? E você sabe que se você fizer isso com, né, através do próprio, dos funcionários, você tem uma questão de gasto, né? E esse gasto, na realidade, o que nós fazemos? Já está imbuído nesse contrato desses equipamentos, já está incluído. E não, eu fiz essa questão de fazer essa licitação, porque no período onde eu comecei ali em novembro, tá, eu comecei a fazer essa licitação, porque eu sei que demora, você sabe que demora. Então, por incrível que pareça, a quarta-feira agora é que houve o processo licitatório. Ganharam 5 empresas, entendeu? Essas 5 empresas são divididas. Alguns ganharam, por exemplo, moto liberadora, outra rolo compactador, então assim sucessivamente. Então agora que o período está realmente está melhorando, né, a questão do agora está vindo calor, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos começar agora. Para isso, o Rogério sabe disso, isso é uma coisa essencial, né? Você, na realidade, você tem que fazer todo o processo dentro da prefeitura, né, que é para poder fazer exatamente a poder o contrato começar a funcionar, tá? Na hora de serviço. Na hora de serviço, tá? Então, já está sendo feito isso, através da questão jurídica, né? E volto de novo para a questão da licitação, faz todo o processo, e a partir do processo que está todo montado, a gente começa a fazer essa estrada. Com certeza, a gente vai começar, se Deus quiser, até quinta ou segunda-feira que vem, a gente vai estar começando já a mexer na estrada. O que nós vamos fazer primeiro, na realidade? Primeira coisa que nós vamos fazer é mexer. O que eu fiz? Com essa chuva, eu fiz demarcações. Eu vi aonde está os pontos críticos. Esses pontos críticos. Deu os problemas. Então, nós vamos atacar esses pontos críticos. Porque esses pontos críticos a gente tem que resolver. Porque se tiver uma chuva, vai causar de novo aquele ponto crítico. Então, com isso, nós vamos fazer todo o processo. Mas esse processo, eu preciso de materiais. O que eu fiz? Na realidade, nós temos aqui uma grande empresa chamada Intersemente. Negociei com a Intersemente o seguinte, que ela me desse, na realidade, eu preciso misturar alguns produtos. Para poder fazer uma estrada correta, né, eu tenho que misturar cascalho, cabeça de pilha, cimento. Né? O que é o processo? Então, o que você faz? Você escaria a estrada, você tem um escarificador atrás da moto niveladora, abre a coisa, você vem e joga cimento, você vem e joga cabeça de pilha, joga cascalho e vem automaticamente passando a Patrol. Passa a Patrol. Com isso, você vem com um carro pipa, vem molhando e automaticamente você vem com um rolo compactador. A estrada fica um espetáculo. Eu sei disso porque eu já fiz isso em outras épocas, em outros municípios, em outras empresas. Então, a estrada fica perfeita. Então, isso não é feito. Mas não pode, não podemos deixar também, fazer o seguinte, abrir, porque nós temos um grande problema, Rogério, é você fazer as bacias de contenção. Bacia de contenção, na realidade, você faz as curvas de nível nos terrenos dos proprietários. Tem proprietário que não aceita, né? Mas eu falo que aquilo é benéfico para aquele terreno, porque aquilo ali, ao assumir a água, aquela água, ela simplesmente ela vai se espalhando no terreno. E com isso, o camarada, por exemplo, você tem plantação para gado ou coisa assim, aquilo vai crescendo com mais força, as coisas todas. Entendeu? Isso é bom para ele, tá certo? Isso lá, eu vou te provar como nós fizemos isso. Mas tem uma coisa mais importante, Rogério, que é, nunca, isso aqui nunca aconteceu. Eu falo o que é. Na verdade é o seguinte, existe uma lei que a gente chama de Lei de Decreto Municipal, Lei 4.303, de setembro de 1899, feita por Antônio Luizinho, que toda a estrada rural ela tem, no mínimo, 8 metros de largura. Está aí. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou indo para aumentar essa estrada. Claro, que a primeira coisa que a gente conversa, a gente fala com o proprietário. Se tiver, né, a gente fala que vai fazer, porque isso me permite fazer. Tá? A lei, o decreto me permite fazer isso. Tá? Só se vier certo se vocês derrubassem o decreto, mas não vão fazer. Porque a estrada nossa não é necessária alargar. Eu fiz isso, vou te mostrar como é que eu fiz. Você foi lá, você foi presente. Na primeira chuva que teve, acho que foi em novembro, vocês estiveram lá, por exemplo, ali na entrada da FAEC, né? Você e o João Batista. João Batista. Vocês viram que aquilo inundou, né? Ficou inundado, o pessoal não passava, não ficava impraticável. Impraticável, né? Então vocês foram lá. Eu, na realidade, naquele trecho ali, eu trabalhei 2 anos naquele trecho. Eu sei exatamente o que vocês viram, eu senti na pele também. Tá? O que eu fiz ali? Aqui eu vou apresentar o trabalho que eu vou fazer em todas as estradas rurais. Entendeu? O que eu fiz? Aumentei, né? Fiz o processo todo, choquei cascalho, choquei cabeça de pilho, passei a nota niveladora, passei o rolo compactador, ficou bom. Só não coloquei cimento. Por quê? Porque eu estou negociando com a Camargo Correia o cimento. Tá? Hoje, consigo com a Camargo Correia, estou conseguindo, por exemplo, 300 toneladas de cabeça de pilha. Cabeça de pilha são as pedras, né, maiores, que eu, ao misturar com a terra, né, e com cimento, dá mais compactação e aí fica firme. Né? Você, a estrada fica altamente firme. E isso nós vamos fazer na estrada. Para isso, né, eu estou agora negociando com a Camargo Correia, eu pedi 50 toneladas a mês de cimento. E ela perguntou, a primeira coisa que ela falou assim, o que você vai fazer com os sacos? Eu falei, eu vou pegar o saco e dar para a Camargo. Acabou, não tem problema de usar. A gente não vai, né, o papelão jogar lá, né, criar uma questão ambiental. Né? Então, esse é o processo que nós estamos fazendo para isso aí. Nesse período, que teve esse período aí, depois realmente de chuva, eu fiz aquele pedaço e falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou para os colégios, porque eu sempre percebi o seguinte, que os colégios têm que ter a manutenção. Né? Então, eu pedi, por exemplo, falei com as diretoras, que elas fizessem uma listagem realmente das necessidades, e naquela listagem eu ia trabalhar. E nós fizemos isso, entendeu? Falamos, fizemos com a, por exemplo, com a Lila Bip, com a Meire, tá? Com a Maísa, aqui na Padre Emílio, tá bem? Entendeu? Fizemos lá com a, por exemplo, na CEMEI, junto com a diretora Alice, Elisângela, né? Elisângela, junto com a secretária, né? E a Varélia, entendeu? E lá na Serra nós fizemos lá com a Silmara. Né? Então a diretora foi muito boa, porque na realidade ela sabe, conhece os problemas do colégio. Então nós fizemos isso. E o maior colégio que tinha o maior problema era o CEMEI. Então nós tentamos atacar o máximo possível no CEMEI para poder deixar. Eu falei assim, o tempo era curto, de janeiro até fevereiro, porque não é um período curto, o pessoal voltava, os alunos voltavam em fevereiro, então nós fizemos esse trabalho. Mas fizemos um trabalho para o pessoal. Se não fizermos 100%, vamos fazer 60%, os outros 30%, nós vamos terminar agora nas férias. É isso que eu estou projetando, tá certo? Então, o trabalho que eu estou falando para vocês, isso foi feito exatamente de janeiro a março. Porque, na realidade, eu só fui, diplomado para ser secretário de desenvolvimento urbano em janeiro, 21 de janeiro, tá certo? Mas, mesmo assim, tá? E tinha um outro problema também, né, Rogério? Que o orçamento não tinha votado. Nós estávamos sem orçamento. Então, tudo isso nós fizemos, na realidade, de novembro até janeiro, mais ou menos, quando foi votado o orçamento, nós fizemos, na realidade, da garantia que nós temos com os fornecedores. Né? Eles nos cederam o material para, de alguma forma, a gente poder, de alguma forma, passá-lo, né? Depois pagá-lo. E está acontecendo isso, entendeu?
Foi
não.
Quero só primeiro perguntar o seguinte, quando você fala em cascalho, você acha que cascalho, tem qualidade para pôr nas estradas rurais para aguentar um cascalho muito ardido.
Não, não, ardido, não, é isso que eu falo. O que acontece, o Márcio? Eu, na realidade, nós conhecemos, né? Conhecemos um terreno, né? Conhecemos, né? Nós vivemos de mineração, né? Eu percebo isso com cascalho, eu, tanto que eu fui, na, você pode ver na foto aí, tem foto aqui, eu apanhando cascalho, eu percebi que o cascalho tinha muito mais argila do que cascalho. Tá? Então, onde que eu tentei com a Camargo Correia, é o seguinte, a Camargo Correia tem um rejeito de, do moinho, do cimento, entendeu? Só que assim que eu fui lá, e eles me autorizaram a pegar. Eu falei, pô, vou dispensar o cascalho. Eu até preciso do cascalho, você compra. Entendeu? Você compra. Você compra esse rejeito. Esse rejeito da Camargo, né, apesar da Inter Semente, né, ele eu poderia aproveitar. Mas teve um diretor que falou, não, não vou ceder, porque esse rejeito, ele vem com um pedaço de metais. Por que vem um pedaço de metais? O moinho, por si próprio, quebra muito aquelas rolimães, aquelas coisas todas, e cria pedaço de metais ali. Então vira pedaço de metais. Falei com ele que na realidade podia fazer uma peneira, fazer uma peneira. Mas você falar, e eles acreditaram em outro processo. Então você realmente não, ele não cedeu essa coisa. Então vou ter que usar o cascalho. Mesmo assim eu uso a cascalho. O que eu estou fazendo agora? Eu estou indo na mina, lá, né? Na mina onde tem um cascalho, escolhendo exatamente o cascalho qualquer. Porque para evitar o menos possível trazer a argila. Né? Quando você traz argila, você joga na estrada, o Márcio sabe disso, aquilo vira uma lama. Vira você. Então, quando você vai pegar a estrada, entendeu? Você pega uma estrada, por exemplo, com chuva, você nem não mexa na estrada, não. Porque se você mexer na estrada, você vai ter problema. Tá certo?
Devido já da extensão da reunião, e também já falaram várias pessoas, o vereador tem que falar ainda, o senhor Arnaldo já dispôs aqui, né, o projeto. E fica a palavra aos vereadores, aqui que quiser fazer alguma pergunta para o Arnaldo aí, com relação à estrada, rurais. Né? Eu, para mim, está péssimo, eu já falei isso para ele, falou que vai dar um jeito, né? Eles estão ali na boca da mata, o meu carro foi passar lá, agarrou meu carro lá.
Senhor então, presidente.
Estava por barro, permite? Eu passo aos vereadores aí. Pode a palavra com o José Marcelo.
O senhor Arnaldo falou aí que assumiu a secretaria em janeiro e que o orçamento ainda não tinha sido aprovado. O orçamento da prefeitura foi aprovado o ano passado, só para... Mas não vou falar que foi falha dessa casa, o orçamento foi aprovado no ano passado.
Marcelo, deixa eu só falar o seguinte, eu quando eu peguei em novembro, e eu na realidade, o orçamento ainda não tinha passado para a gente lá, tá certo? Então, tanto que eu estava trabalhando com a Secretaria de Planejamento e Gestão. Entendeu? Então, não é questão de tempo, eu acho que a questão de tempo é muito curta também, tá? Eu falo porque na realidade... Eu posso falar para você abertamente que eu comecei a assumir exatamente dia 21 de janeiro. Entendeu? Dia 21 de janeiro para cá, nós fizemos só um trabalho completo. Fizemos um trabalho de colégio, fizemos um trabalho referente, por exemplo, à questão que nós estamos aí. Podas, você viu que realmente foram feitas podas aqui, nunca tinha feito. Paramos a poda por questões também da chuva, tá certo? A chuva foi, nos rompeu porque as pessoas trabalham com produtos, na realidade, materiais. Que atrai a questão de raio, que é a questão de são chaves, uma coisa assim, né? Então nós evitamos trabalhar com aquilo ali no momento da chuva. Mas estamos retornando agora, a partir talvez dessa semana, de novo a questão de fazer a questão referente à poda. Mas tem uma coisa que a gente tem que lembrar, que a gente sabe disso, né? As pessoas que estão mais realmente em mineração aí, entendeu? É que, na realidade, para você mexer em qualquer área que tem você fazer, mexer em árvore, coisa assim, ou poda, você tem que ter a licença ambientais. E isso nós fazemos com licença ambientais. Até porque tem um grupo muito bom dentro da Câmara, que são feitas por três pessoas, que na realidade, lá faz exatamente o trabalho da questão do desenvolvimento do meio ambiente lá. Né? Então, esse pessoal, realmente, eu falo que eu trabalho com tripé. O tripé é o seguinte... São a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Meio Ambiente. Porque se você tem que trabalhar dessa forma, se você não trabalha dessa forma, eu falo isso porque já aconteceu o Rogério sabe disso, entendeu? Nós estamos com um passivo lá ambiental. Por quê? Porque cortaram a árvore indevidamente, você pega uma multa pesada, e você ainda tem que plantar a quantidade, por exemplo, tem que plantar, eu acho que umas 200 mudas referente a um corte de 3 árvores. Então, isso para poder fazer qualquer coisa, questão ambiental, eu antecipo, né? Eu antecipo, falo com a questão com a Secretaria de Meio Ambiente, que realmente são pessoas capazes lá, entendeu? E que realmente me autorizo, eu tenho autorização e vou lá e faço os processos, tá?
Presidente.
Passa a palavra. Você quer fazer uma boa pergunta, vereador Marcelo? A gente passando, senão vai ficar muito longo.
É, eu só gostaria de pedir informação a respeito que o Arnaldo falou que foi licitado aí, que a prefeitura contratou uma empresa para fazer manutenção das estradas. Eu queria saber o nome dessa empresa, o valor que foi contratado, se vai ser por medição e quando que essa empresa vai começar os trabalhos.
Perdão, a questão da... Máquinas? Né? Oh, se eu quiser, Roberto, o vereador Marcelo, eu tenho aqui todas as empresas que ganhou e exatamente o que eu fiz na realidade. A quantidade expressiva de horas que eu quero trabalhar com essas máquinas. Coloquei 1.000 horas, tá? Então, foi feita a licitação, e, se não me engano, ganharam uma, duas, três, quatro, cinco empresas. Não, posso deixar com vocês aqui, sem problema nenhum. Tá aí. Aí tá os valores aí, a quantidade de hora, entendeu? É valor por hora, entendeu? E realmente para cada máquina dessas aí. E as empresas que ganharam, não foi uma só empresa que ganhou. São cinco empresas que ganharam a licitação.
Eu vou...
Todas elas. Porque, na realidade, eu, por exemplo, eu vou acompanhar. E tem um olímpico também, acompanhar. Porque nós temos uma folha para poder acompanhar. Você vê lá exatamente quando começa e quando termina. Tá? Isso a gente faz aqui. Tem... Não, você pode ficar à vontade, entendeu? Só, primeiro, você vai lá, exatamente a hora que começa e a hora que termina.
Passar agora a pergunta ao vereador Júnior.
O presidente, boa noite, secretário Arnaldo. É, presidente, quando falo que vai fazer o levantamento de dados, eu até poderia aceitar quando não se estava no governo. Mas a gente vê que são figurinhas carimbadas e repetidas no executivo. E eu não estou aqui, presidente, para agradar ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade de tudo que eu ouço da população. Eu não estou falando coisa da minha cabeça, né? Então, presidente, eu acho que realmente faltou planejamento. Falar que não tem verba, faltou planejamento. Falar que não tem maquinário, faltou planejamento. Falar que, eu não pude fazer as melhorias nas estradas rurais. Foi dito aqui no plenário que nós temos 50 quilômetros de estrada de chão. É uma vergonha, presidente. É uma vergonha com 50 quilômetros de estradas rurais a gente ter que ouvir a população que mora naquelas localidades, presidente, indignados com a porcaria que está as estradas rurais. Então, presidente, eu não estou aqui para agradar ninguém do governo. Não tenho medo de ninguém. Não tenho. Não estou nem aí se vai ficar com raiva de mim. Coloca o joelhinho no chão, hora que passa. Eu estou aqui para falar a verdade. As estradas rurais estão derretendo, já não é de hoje. A rua do DJ Saci, o vereador Márcio cobrou aqui em 2017. Aonde que está o poder público para ver aquela rua do Saci? Aonde? Não tem poder público? Ou a gente vai fazer um levantamento de 9 anos para tentar fazer? Eu não acho bonito nada que está aqui, ó. Senhor Arnaldo, o senhor me perdoa. Mas eu não acho. Por quê? No papel é tudo bonito. Tem que sair do papel. E tem que mostrar efetividade. A gente está vendo que tudo que é feito não é efetivo. É feito, é a mesma coisa quando a gente coloca alguma coisa numa residência. A gente entra com o recurso pela sala e quem administra a rua, a casa, joga tudo fora pela porta da cozinha. Eu não posso falar que nada foi feito nas estradas rurais. Nem sou trouxa de falar isso, besta. Porque alguns paliativos importantes foram feitos. Mas na sua maioria, quando... Ó, o que, presidente, os moradores falam para mim? Quando está chovendo, realmente não tem como mexer. Mas quando tem uma estiagem, nada é feito. Aí fala que tem problema na máquina, fala que tem problema no caminhão, problema de material. Onde que a gente vai? A gente sabe que tem que fazer um reparo, então a gente tem que planejar aquilo. Eu não estou falando que não vai ser executado, até quero estar errado. Mas eu não estou acreditando. Só depois que estiver tudo pronto, os exames certinhos, aí sim, eu vou falar, estou satisfeito. Porque a população está satisfeita. Mais uma vez, eu tenho que frisar, presidente. Nós, como poder público, nós temos que olhar para a população e não só para o nosso umbigo. Não só para o nosso umbigo. Nós temos que olhar para quem paga o nosso salário rigorosamente em dia. Que é uma vergonha tudo que está aí no cenário político, né, que fala que está bonito, está lindo. Aí fala que nós temos as escolas modelos. Uma. Porque eu fui visitar a escola que a vereadora vice-presidente trabalha, o Pura Barata e Moço. E aquilo lá é uma escola modelo? Nós não temos só uma escola. Nós temos quatro. Temos o CEMEI, temos a creche e temos a Padre Emílio. São escola exemplo? Nunca. Foi rebaixado o teto, foi ligado já o ar-condicionado? Foi ligado em todos? Pois é, porque até então não tinha sido. Então as crianças ficavam no calor. Se ligou, parabéns por cumprir sua obrigação. Igual eu estou cumprindo a minha aqui. Então não tem que passar pano para ninguém, presidente.
Certinho, Juninho.
Obrigado.
Passar a palavra ao vereador Gabriel, fazer uma pergunta para dar sequência na reunião, senão vai demorar muito. Vereador Gabriel.
O Juninho, outra coisa também, Juninho. Aquela ponte indo para a serra, entendeu? Não é só que a estrada está assim. Aquela ponte ali, se acabar caindo...
Parece aqui do...
Porque não adianta apresentar papel para nós aqui, não vai adiantar nada. Tem que tomar atitude e arrumar ela. É simples de arrumar ela. Aquela ponte ali, se não arrumar... E outra coisa, Arnaldo, aproveitar que o senhor está aqui, entendeu? Aproveita a parceria, filho. Lá existe duas empresas naquela estrada de Saci. Vocês rumam, a estrada é destruída. Se cabe o senhor como secretário aí, tomar uma atitude, comunicar com as duas empresas para tomar uma parceria para arrumar ela.
Eu vou passar para o Arnaldo.
Porque quando vocês começar, ruma, eles destroem. Aí se você chamar parceria, eles são obrigados.
Eu vou passar para o Arnaldo agora, só mais uns minutinhos, Arnaldo, para a gente só esclarecer.
Gabriel, na realidade, a parceria nós procuramos, nós já fazemos a parceria, já convidamos a eles para poder participar também. Realmente não teve uma manifestação deles. Quando não tem manifestação, a gente tem que fazer executar, só isso. Tá? Referente às outras, então a gente fizemos, por exemplo, a própria Camargo Correia está nos ajudando agora, referente aos estados rurais.
E o outro, Arnaldo, só um pedido que eu vou fazer para o senhor aqui, eu já estava meio pelado com o senhor mesmo, entendeu? Meio nervoso. Toma atitude, faz um favor para mim. Poda que as garras que me deram lá para mim. É podar, entendeu?
Não, aquela árvore lá tem que cortar, entendeu? Na realidade, já consegui a licença. Você tem que ter licença ambiental para poder cortar. E já a partir de ter uma licença, agora a gente vai cortar. A questão referente, eu estou falando, me expressando aquilo que eu vou fazer, tá? Peguei a secretaria agora, tem exatamente uns 3 meses. Não posso responder pelas outras secretarias anteriores que fizeram lá a questão das zonas rurais. Eu respondo por mim. Para as outras secretarias, não.
Nossa, não. Não está para brigar com o senhor. Está aqui para seguir, entendeu? Não, aqui é que segue e acabou.
Gabriel, eu vou dar agora sequência aqui na reunião. Agradecer ao senhor Arnaldo por ter vindo aqui. Agradecer ao pessoal que está aí nos assistindo. E dar sequência aqui na reunião, porque tem muita, a pauta está muito longa, extensa, o vereador tem que falar ainda. Então, chamar aqui o secretário Márcio, o vereador Márcio, para a gente fazer aqui o sorteio, Márcio, dos vereadores, para a gente dar sequência aqui na reunião. Obrigado, senhor Arnaldo. Não, não vai faltar oportunidade, o senhor está voltando aqui. Não vamos chamar. Vamos chamar sim, com certeza. Tá certo. Obrigado, senhor Arnaldo. Então, nós vamos fazer aqui o sorteio dos vereadores, né, depois da sequência na reunião.
Pedir para o vereador Roberto. Fala o número do vereador. Ah, você mesmo, Roberto. Novamente, de 1 a 8. Roberto, continua. Outro número. Marcelo. Vereador Marcelo. Gabriel. Franqueline. Du. Márcio. Júnior. João Batista.
Aqui. Vereador Roberto, então, 10 minutos. A palavra está franca ao nosso vereador Roberto.
Presidente, peço permissão para falar da minha mesa.
Permissão concedida, pode falar da sua mesa.
Obrigado. Boa noite a todos aí, senhores, amigos vereadores, vereadora Fran, aqui presente, servidores da casa, nosso jurídico doutor Edmilson, a todos aqui presentes, nossa vice-fia, prefeito que estava aí, nosso amigo secretário de obra Arnaldo, que se encontra, a todos os demais aí, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da IJACI FM. Uma boa noite. Senhores, eu peço a compreensão de todos, devido a um assunto particular, eu terei que me ausentar um pouco mais cedo dessa casa. Então, vou frisar bastante, vou ter que deixar de falar, de fazer alguns comentários. Peço compreensão da parte das meninas que teve aqui presente. Pode ter certeza que estaremos juntos, de mãos dadas, junto com o Poder Executivo, trabalhando em prol de vocês e da população. E parabenizo a vocês pela coragem de estar aqui representando. Vocês veio hoje representar a população. Isso é muito importante para nós. Fica aqui o parabéns vindo de vocês, mulheres, viu? A gente fica muito feliz. Agradecer aqui o senhor Arnaldo. Eu fiz o convite a ele. O intuito do meu convite aqui foi para ele estar demonstrando para a população e para nós vereadores aqui os seus projetos, as suas ideias com a nossa estrada da zona rural, que eu sempre falo que é primordial para os nossos empresários do agro e as famílias que precisam delas, né? Então, agradecer aqui mesmo por ter vindo, né? E a casa está sempre aberta aqui, para estar vindo aqui também. População, hoje eu não vou estender minhas falas, mais uma vez peço a compreensão de todos e agradeço a todos aí, que tenhamos uma excelente semana. Boa noite. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Roberto. Palavra franca ao vereador Marcelo, por 10 minutos. Obrigado, Roberto.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Franqueline, servidor da casa, nosso assessor doutor Edmilson, aqueles que nos acompanham aqui direto do plenário, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara, o meu boa noite. Eu gostaria só de dizer aqui a Eliane e a Luciene, elas estão de parabéns por vir aqui nessa casa e reivindicar aquilo que é de direito. Tomara mais pessoas do nosso município pudessem também tomar a mesma atitude. A questão da Eliana, a questão de sumir com os pedidos de exame dela, isso é inadmissível, como já foi dito aí por alguns vereadores, é um absurdo. O senhor prefeito comentou esses dias aí que não estava aguentando mais a atuação de certos funcionários da prefeitura. É, e alguns aí que parece que está puxando para trás. É, não sei, estou vendendo o peixe que eu comprei. É, mas o senhor prefeito assumiu um mandato e ele trouxe junto com ele todo o pessoal da última administração. Então, se ele estiver achando que essas pessoas não estão trabalhando a contento, de acordo com aquilo que a nossa população merece, que ele troque esse pessoal. É, a gente vê os comentários as reivindicações da nossa população. O senhor Arnaldo entregou para nós aqui um relatório que foi realizado de janeiro a março. Tem muitas coisas que a gente vê no papel, é muito bonito, mas lá no físico, na hora que você vê, é tudo diferente. É, foi feito um serviço ali no viaduto, indo ali para Contendas. Eu passo lá 2, 3 vezes por semana. É, se gastou um dinheiro lá, acima daquilo que seria necessário para que aquele serviço ficasse melhor ainda. O que a gente está vendo lá é o risco daquela ponte ali sobre o Ribeirão Pinhampu, do lado de Terra Nova, cair, por causa desse serviço que foi feito lá. É, mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque o patrão lá em cima olha pela gente também. É, eu questionei ele a respeito das empresas que ele... da empresa que foi contratada para fazer os serviços de manutenção nas estradas rurais. Eu fiz aqui um levantamento daquilo que ele, desse documento que ele entregou. Se tudo isso aqui for para ser gasto com as estradas rurais, senhor presidente, senhores vereadores, se isso aqui for realmente o que vai ser gasto com as estradas rurais, cada quilômetro de estrada rural vai ficar em R$ 66.635. Inadmissível esse valor.
Marcelo,
tomara permite? Que eu esteja enganado. Eu vi isso aqui por alto agora.
Vereador Marcelo, meu
vereador Júnior, por alto agora.
Isso é só maquinário, não tem material.
É, só maquinário.
Só maquinário. Deixa bem frisado que é só maquinário.
Então, são coisas que a gente vê, o dinheiro está saindo pelo ralo. Né? Então, são coisas que a gente... a prefeitura... Não é a primeira vez que a prefeitura contrata empresa para fazer manutenção de estradas rurais. Né? Já aconteceu isso para trás. Mas por esse absurdo que está aqui... Né? Mas como se diz, a gente fala que existem umas coisas em administração pública, às vezes, que tem muito cacique para pouco índio. Né? Muita gente querendo mandar, querendo fazer isso, fazendo aquilo. Essa questão da estrada aí, o vereador Júnior está cansado de falar, o vereador Marcha, acho que em 2017, essa rua lá no Corvo Pintado. Esse já virou, se havia até chacota para nós aqui na Câmara. Eu, né, outro dia teve duas pessoas lá, herdeiro lá, de familiares lá daquela localidade, foram conversar comigo. Já conversaram na prefeitura diversas vezes, já pediu, já falou isso, falou aquilo, e nada. Eu falei, não, mas quem está batendo essa tecla lá mais é o vereador Júnior. Não é, vereador Júnior? Vossa Excelência que sempre está batendo essa tecla, o vereador Márcio, e outros vereadores também. Então, a gente vê certas situações que a gente não concorda. Nós temos aqui na casa um projeto pedindo autorização para a prefeitura de Jaci fazer um empréstimo de R$ 7 milhões para terminar aquela escola lá em frente à Câmara, na rua João Francisco Lopes. Eu fiz uma solicitação aqui à prefeitura de uma documentação, de algumas informações a respeito do que já foi gasto naquela escola, para mim ver a real necessidade da prefeitura fazer um empréstimo de R$ 7 milhões. Eu acho um absurdo, colegas vereadores, aqueles que estão me ouvindo, uma prefeitura
que tem arrecadação, que tem um orçamento na faixa de quase 60 milhões, fazer um empréstimo de 7 milhões para se construir uma escola, será que não dá para tirar todo ano dessas festas que tem aí, tirar 700, 800 mil, e no decorrer do mandato você termina aquela escola? Vai se fazer um empréstimo de 7 milhões, senhor presidente, senhores vereadores, vereador Franquelini, vice-prefeito, desculpe, vice-prefeita Pia, de não ter cumprimentado a Vossa Excelência, desculpa. Mas a nossa amizade até vale muito mais do que isso. Né? Então, são coisas que a gente não admite. Se se tirar um pouco das festas, não precisa desse empréstimo. E a prefeitura vai pagar mais uma escola de juros. Para se construir uma, vai pagar mais uma de juros. Vai se pagar na faixa de 5 milhões de reais de juros, em cima de 7 milhões. Vai ser quase 12 milhões de reais. Isso se a Selic e as taxas de juros permanecerem nesse patamar que estão. A gente está vendo a crise que está chegando aí no país, a questão do petróleo, a questão da guerra lá no Golfo. Então, a gente fica... Eu tenho as minhas opiniões. Se há necessidade, se precisa se fazer isso, se precisa de fazer esse empréstimo, que se faça. Mas que explique bem explicado, como diz um sujeito que tinha aí lá, programa passando lá, muito bem explicadinho, né? Para a gente poder entender a real necessidade desse empréstimo de 7 milhões de reais. Porque senão, eu tenho opinião, cada um vereador tem a sua opinião. Né? Então, eu estou colocando aqui coisas que a gente está sentindo aí na atual administração, que estão se preocupando muito com se gastar dinheiro de forma errada, de forma não necessária em benefício da nossa população. Então, eu venho de uma família que todo mundo conhece, não preciso explicar, trago aqui no meu peito, no meu coração, os ensinamentos dos meus pais e da minha mãe, né? E também de colegas vereadores. Fui vereador aqui em outros mandatos com o vereador Luiz Rogério. Nós somos colegas de há muito, respeito ele muito e ele me respeita muito. Nossas opiniões, a gente sempre discute essas coisas. E assim são outras pessoas. O secretário Arnaldo, que estava aí, já foi vereador comigo. Ele fez uma denúncia uma vez aqui a respeito de compras de medicamentos, de exames, de um ex-prefeito. Né? Ele sabe o quanto trabalho, eu até teve um dia que eu estive na casa dele, ajudando ele a mexer com isso. Eu fiz uma denúncia também de um ex-prefeito, de um remédio que era comprado para uma cidadã de Jaci, para uma filha de Jaci. Só nesse remédio foram desviados em torno de 2 milhões de reais. Eu tenho o processo em cima da minha mesa lá no escritório, que foi arquivado porque as testemunhas, que era o vereador Joel Vitor, o senhor Cornélio Souza Cruz e a outra pessoa, morreram. Não tinha mais testemunha, o processo foi arquivado. Então é por isso que eu não quero que aconteça nessa administração, com a conivência nossa, de nós vereadores, coisas que possam comprometer a saúde financeira do nosso município. Que esse dinheiro se escoe pelo ralo. Né? Então, eu tenho esse pensamento comigo. É assim que eu trabalho, é assim que eu coloco as coisas. Respeito a opinião de cada um, trato as pessoas bem, né? Se o secretário passa perto de mim, vira a cara para o outro lado, não conversa comigo, vira a cara, não me cumprimenta, eu não posso fazer nada. Eu também não sou tão bonito assim para todo mundo ficar olhando para mim. Né? Mas tenho comigo aqui o respeito a cada um cidadão de Jaci. Por isso, eu não concordo com aquilo que aconteceu com a Eliane, que seus exames, seus pedidos de exames sumiu na Secretaria de Saúde. Eu não concordo com a reivindicação
com aquilo que está acontecendo, com a reivindicação que a Luciene está fazendo. Se ela tem o direito da vaga, por que não se abre mais vaga? Está se protelando essas vagas, serve para quê? Para fazer um novo concurso? Por que não se prorroga esse concurso e se abre mais vaga? Eu acredito que a legislação permita isso, né, doutor Dilson? Então, são coisas que precisam se resolver, né? Tome cuidado para que esses nossos 4 anos, que já se foi 1 ano, esses menos de 3 anos que nos restam, a gente possa terminar esse mandato com dignidade e a serviço da nossa população.
Vereador Marcelo, mais 2 minutos.
Encerro, senhor presidente. Agradeço e boa noite a todos.
Agradeço ao vereador Marcelo pelas palavras. Vereador Gabriel.
Presidente, quero falar direto da minha mesa.
Autorizado, Gabriel, pode falar.
Boa noite aos meus amigos vereadores e vereadoras, ao jurídico da Câmara, a nossa jurídica Rafaela, que até hoje ninguém cumprimentou ela até hoje, e ao nosso secretário da Câmara. Aí eu gostaria de falar com o Bolinha, com essa turma que está apresentando hoje, entendeu? É que, quando tiver uma dúvida, chega na Câmara aqui, entendeu? Visita, porque tem muita gente que fica guardando e remoendo por dentro. Para ver os problemas de Jaci, tem que vir na Câmara, entendeu? Aí a gente, tipo assim, presidente, a gente fica reclamando assim. Essa estrada lá do Bolinho, lá do Saci, a gente vem. Já vem arrastando, 2017, 2018.
Vem arrastando desde uns 10 anos.
O vereador Gabriel está aqui, está cobrando. Aí está apresentando aqui, aí eles apresentam a foto bonitona aqui. Eu vou jogar esse livro aqui que está apresentando aqui, quero ver se carro passa em cima dele. Ah, não adianta nada de papel não, gente. Papel aceita tudo. O jornal fala, ganhou, não ganhou? É complicado, não adianta vir aqui manifestar, fazer palestra com beleza aqui. Ah, não adianta. Fica aqui, ó. Ah, não adianta. Engozinho, eu estou falando, gente. Se não arrumar aquela ponte entre Jaci e Serra, eu não sei nem que vai fazer caminho para passar aquelas carretas. E outra coisa também, a gente tenta explicar para eles, eles não entendem. Engozinho, a rua do DJ Saci. Enquanto tiver as duas empresas puxando caminhão carregado de lá para cá, de lá para cá, não adianta. Essa rua nunca fica boa. Mas eles não escutam a gente. E outra coisa, senhor presidente. O vereador Gabriel está aqui. Fizeram licitação para máquina e caminhão. Eu quero na minha mesa aqui todos o orímpio das máquinas e caminhão. Que todos caminhão e máquina existe o orímpio. Não vai adiantar. E outra coisa também. Eu estou vendo você apresentando aqui, inclusive o Marcelo falou. Ô, gente, já que vai coisar aqui, não tem condição. Se eu aceito esse valor, asfalto é escravo da roça, então. Vai sair bem mais barato.
Vereador Gabriel, Vossa Excelência falou do orímetro, né, das máquinas. É facinho de resolver isso aí, ó. É só pegar as horas que está marcando, né, no orímetro e ver os dias, quantos dias que a máquina trabalhou e ver se bate. Eu acredito que a máquina, se tiver trabalhado aí 60 dias, por exemplo, né? Trabalhando 60 dias, cadê o serviço? Né? Pode até colocar que a máquina trabalhou tanto, o orímetro tantas horas, o serviço foi desempenhado? Né? A pergunta. Obrigado.
Me permite, Gabriel, comentando o que o vereador Júnior falou, pela licitação, estive olhando o vereador Marcelo, tem até locação de caminhonete 4x4 para ajustar nas estradas. Até locação de caminhonete 4x4. A gente tem que olhar isso direitinho, além de contêiner, coisa. A gente está tratando de estrada, né? Então, as coisas aí que a gente vai olhar assim, um carinho. Nesse valor de 3 milhões e 3 milhões e 300, praticamente, o total da licitação para fazer o serviço na estrada. Obrigado, vereador.
E outra coisa, hein? Eu quero acompanhar esse ouvindo da máquina e caminhão. Ah, já que está contratando caminhonete, contrata um helicóptero, então, gente. Só falta isso que você está querendo, então. Ah, é bonito, hein?
Não pode brincar, não, que eu estava alugando o helicóptero mesmo, Gabriel. É mais fácil asfaltar mesmo, da forma que está sendo falado aí.
E outra coisa também. Aí, né, vem festa em Jaci. Aí o que acontece? Descarga no dinheiro. Aí muita gente chega na gente e fala assim, ah, tem que ter festa. Ô gente, tem que ter festa, uma cidade tem que ter saúde. Teve um prefeito para fora daqui, o que, que ele fez? Ele adiou o carnaval e investiu na saúde. Deu problema para ele? Não, hein?
Vereador Gabriel, só voltando um pouquinho no assunto estrada rural, né? Foi apresentada aqui essa marmota aqui para nós aqui, ó, né? No qual tem os dados aqui da quantidade de quilômetros, né? Aventou-se a hipótese de ser 50 quilômetros de estrada rural. Isso já me deu uma vergonha, entendeu? Já me fez sentir tem uma falta de ar, de tanta incompetência. Eu já vou falar assim, vereador Marcelo, porque já cansei também de ficar adulando demais quem não presta serviço nenhum. Vereador presidente, ex-presidente Marcelo, uma conta de padaria aqui, de acordo com os dados que está no jornalzinho, maravilhoso que está no papel, que não adianta nada, nós temos 38,570 quilômetros, né? 38 quilômetros, 570 metros. Aí, eu só quero lembrar a população que está assistindo essa reunião. Quando fez a campanha, falou tanta mentira que até que ia asfaltar o morro das estradas rurais, está na época agora de fazer isso. Por que que não faz? Ué, ninguém é obrigado a prometer nada. Prometeu, a obrigação é cumprir. É cumprir. Agora, fala que estão 50 quilômetros. Na verdade, 38. Ah, isso me mata de vergonha, sendo que luminárias é um exemplo que tem uma estrada rural aí. Tem várias centenas de quilômetros. E já se 38. Até quando a gente vai deixar entrar água na casa da população que mora ali na Rua das Palmeiras? Até quando? Mais uma vez, vereador Gabriel, não querendo tomar muito tempo de Vossa Excelência, mas é uma vergonha quando fala assim, eu estou há 3 meses na secretaria. Se fosse o secretário Jean, eu poderia aceitar, porque ele entrou tem menos de um mês. Agora, vindo de uma pessoa que está desde o primeiro mandato, atrás daquelas mesas, daqueles corredores espúrios, e não faz nada. Se ninguém tem coragem de falar, eu falo. E mais uma vez eu repito. Vereador presidente que tem o vernáculo polido, eu repito o répto. Não adianta nada colocar no papel, que o papel pode até limpar tudo o que vocês quiserem imaginar. Mas agora tem que sair desse papel. Fez aquela melhoria lá naquele viaduto? O que adiantou? Estragou de novo, ué? Será que é falta de conhecimento? Se fosse eu, beleza, que eu não sou engenheiro. Agora faz licitação de tudo. Gente, um valor absurdo. 3 milhões de reais. Para as estradas rurais. Mais de 3 milhões de reais. Com locação, fora o material. Aí depois vem aqui falar. Gente, e não passa nem uma gotinha de óleo de peroba na cara para falar que fica mais barato do que comprar o material, a máquina. Sendo que o governo está aí, pode dar máquina para nós. Agora chega aqui e vem falar bobagem. Eu não aceito. Não aceito falcatrua e mentirada. Principalmente aqui na casa do povo. Nós estamos aqui para representar o povo e não para ser feito de bobo aqui, não. Então eu acredito, vereador presidente, que realmente tem que sair daqui, ó. E falar mentira que não tem dinheiro. O seu salário atrasou, presidente? Os 17 mil do executivo também não atrasou, não. Nem as férias que foi pago sem uma lei regulamentadora.
Então, enquanto tem uns que precisam de receber as férias prêmios, não receberam, que precisam de verdade. Tem um funcionário que recebeu os R$153 mil. Sendo que poderia ter dividido, pago uma parte, R$100 mil, pagava os outros funcionários, e um mês consecutivo pegava mais R$100 mil e pagava para ele.
O vereador, se me permite, em questão de valores, onde a gente vê nossa amiga Eliana aqui, usar a tribuna, para falar que perdeu o exame, não deixou de marcar, perdeu o pedido de exame dela, e até hoje ela não sabe o que é o pedido de exame. É duro citar isso, né? Obrigado, vereador.
A gente não pode falar que isso aí é casos isolados, porque não são. Não são.
Gabriel, mais 2 minutos.
Dá uma parte aí. Realmente, pelo que olhamos por alto aqui, 3 milhões para ser utilizado na locação. Eu acredito que irá precisar mais vezes. Então, a longo prazo, isso é inviável. A gente não vai usar só uma vez. Então, daqui 3 meses vai precisar novamente, vai fazer uma nova licitação. Então, realmente precisa ser revisto isso para que o município não seja prejudicado. Realmente, as estradas precisam ser solucionadas esses problemas, mas dessa forma acaba que fica inviável.
Vereadores, eu vou ficar encarregado de amanhã, essa semana, ir na prefeitura, falar com o seu prefeito com relação a essa licitação que o secretário de Planejamento fez, que também está achando muito caro. Tenho que ir alugando até uma picape, né, por 200 mil reais, para ficar andando na rua, nas estradas rurais. Vou falar com ele lá que não pode ficar dessa forma e que está muito alto. Pode falar com ele.
Ô Juninho, vamos cortar nossa fala. Pode acompanhar comigo. É sua área. Fisioterapia. A moçada cobra. Está partindo nisso. O que ferramenta tem de uso na...
Não tem nenhuma, Gabriel.
Não tem porção, não tem nada, não tem...
Essa semana, Gabriel, tem um morador que foi lá, fez um vídeo, me mandou o vídeo... E eu fiz um ofício hoje cobrando para que seja melhorado lá
aí fica cobrando.
Os aparelhos da fisioterapia.
Aí fica a minha dúvida. Sabe o que acontece aí, gente? Quando volta um funcionário, se o funcionário é servente só para pedreiro, ele acha uma beleza, eu estou ganhando mais. Aí se dá errado. Aí o que acontece? Coloca a pessoa na área errada, dá errado. É por isso que está acontecendo. E aí, Du? Eu quero falar uma fala sobre, foi semana passada que aconteceu, sobre aquela, contratou 15 pessoas. Não é que eu estava falando, as pessoas estão excelentes, estão trabalhando com beleza na rua, entendeu? Eu estou falando questão sim. Eles contratou 15 pessoas, Du, mas só que tem, já mudou de função. Não é que eu estou criticando isso, essa nota 10, está caprichando, está arrumando de dia. Mas só que tem, que já começou a tirar a gente para infiltrar. Se é gari, é gari. Já está pondo em área de servente, entendeu? Isso que eu acho errado. É a mesma coisa na secretaria, entendeu? Está colocando pessoa que não é. É por isso que dou eu. Ô, senhor presidente, uma boa noite a todos. Semana que vem eu falo que te quero mais. E a minha fala já falo para
você. Obrigado, vereador Gabriel. Falou bastante, Gabriel. Isso aí tem que falar mesmo. Agradecer ao Gabriel. Passar a palavra à vereadora Fran. 10 minutos, Fran.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, doutor Edmilson, nosso jurídico, vocês que nos dão a honra de estar assistindo nossa reunião presencialmente, vocês que estão no YouTube também, no YouTube não, né? No Facebook, que nos vendo e posteriormente que vão estar ouvindo a nossa reunião na rádio quarta-feira. Boa noite. E aproveitando também, né, falei até errado, o YouTube, viu, seu presidente? O pessoal está cobrando muito a voltar a passar no YouTube. E o som também, o pessoal tem reclamado demais, o som está muito ruim da reunião.
Fran, só te respondendo de imediato, o nosso servidor essa semana já vai estar instalando o YouTube, né, porque essa mudança de câmera foi muito difícil, então devagarzinho vai chegar tudo no lugar.
Boa noite também, né, a vice-prefeita Fia, que está com a gente aqui na mesa. Eu acredito que sobre essas licitações, tudo, todo mundo já falou tudo, né? A gente tem que olhar mesmo. E só pegando um ganchinho aí, falar das nossas emendas impositivas, né? A gente fez tanto para que votasse, para que fosse aprovado, mas está ali, o Ranieri vai até colocar no grupo as respostas daquele requerimento que eu fiz sobre essas emendas, eles estão só colocando empecilhos, só prorrogando a realização dessas emendas. E nessas emendas, eu acredito que, não sei se são todos ou se não foram todos, a maioria dos vereadores pediu pela fisioterapia, que está um caos realmente. Todo mundo colocou lá. Então, se essas emendas impositivas já tivessem sendo cumpridas, essa fisioterapia eu acho que já teria melhorado, não 100%, mas quem sabe até mais 100% ou menos, mas estaria melhor do que está agora. E os postos artesianos, como que esse povo já sofreu e agora sofre ainda, já podia também, já está feito isso. Então, a gente tem que olhar, viu, caros colegas, isso e esses empecilhos, porque o ano acaba, nós já estamos em março. Até julho tinha que ser cumprido. E eu acho assim, foi uma lei. Lei não tem que ser seguida? Então, a lei da emenda positiva também tem que votar. A gente fez jus, é direito, já está no orçamento. Então, nada mais justo do que ser executado. Fiz indicação sobre uma placa, né? Até na esquina da rua que eu moro, com o cruzamento com a João Correia. Lá os carros passam em alta velocidade. Já tem essa placa, existia, mas ela entortou por causa de um acidente. Vândalos tirou aquela placa, então é preciso colocá-la novamente para segurança de quem passa ali. O sinal de TV, né? Quantas vezes eu já fiz esse pedido, já tive resposta do antigo secretário, que o aparelho estava estragado, que precisava de manutenção, que não tinha orçamento. Já votamos o orçamento e a nossa população não tem sinal de televisão aberta. Então, como eu já falei aqui, não são todos que têm condições de pagar uma televisão privada. Então, a gente tem que ter esse canal aberto, sim. Independente também se tenha condições ou não, é necessário que esse sinal tenha na nossa cidade. E também, né, falando dos exames também, que a Eliane veio aqui, falou muito bem, eu acho que a população tem que vir mesmo, tem que correr atrás dos seus direitos. É o que a gente fala, voltando lá na emenda. Em emenda, a gente pede o que a população vem até nós, que a gente consegue ver mais o que precisa e pode solucionar também. Então, assim, é o que eu falo. Já falei também aquela hora na fala, não sei de quem estava falando, que precisa, se tivesse digitalizado esse sistema, na mesma hora marcou o exame, protocola, entrega o protocolo. Aí agora ela chega lá e fala que perdeu o exame. Vai falar, que prova que você tem que perdeu? Então, se você tivesse um protocolo, fala assim, não, aqui, ó, deixei tal dia, esse exame está atrasado, sim. Então, eu acho que precisa, isso faz parte de uma organização. Eu acho que tudo que é organizado, tudo que tem o planejamento é bem executado. Então, eu acho que está faltando planejamento, é igual a gente sempre fala. Tem que ter esse planejamento, porque para não... Tudo que é remédio, igual a gente fala, quando quer, o ditado fugiu da minha cabeça. Não, se a gente planeja, sai o resultado. Mas se a gente vai deixando, é igual as estradas. Se tivesse planejamento de ser toda vez indo lá recuperando, não ia chegar no caos. Mas como faz uma vez, depois esquece, não tem como... Não tem a manutenção, lembra que eu queria falar, não tem a manutenção. Então, essa manutenção precisa ter e tudo, e planejamento também. E vou ser breve na fala, porque já estendeu muito. Quero lembrar a todos, colegas também, refaço o convite, quero a presença de todos na quarta-feira, a partir das 13 horas, que vai ser o evento da Procuradoria da Mulher e da Câmara Municipal de Jaci, para as mulheres. Teremos palestras com duas psicólogas vindo do CERN, lá de Belo Horizonte, né, que é o Centro de Referência das Mulheres, palestras também de beleza de dentro para fora, sorteio de brindes, um café para finalizar, a Anícia brilhantando o evento, cantando nos intervalos. Então, eu convido toda a população feminina, mas a masculina também é muito bem-vinda, Espero todos, quarta-feira, dia 18, a partir das 13 horas, aqui na Câmara Municipal de Jaci. Então, boa noite a todos, ótima semana e fiquem com Deus.
Agradeço a vereadora Fran. É, palavra franca ao vereador Du, da Academia.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Franqueline. Boa noite, vice-prefeita Cia. Boa noite, Edmilson. Boa noite, pessoal da casa. Boa noite a todos que vieram acompanhar pelo momento e quem nos assiste pelas redes sociais. Primeiro, parabenizar as mulheres que vieram aqui. Obrigado. Eliane, pedido seu, eu tinha conversado contigo aquela vez, não consegui te ajudar lá, mas no outro dia eu falei aqui na reunião sobre essas perdas de pedidos lá. Vamos ver se agora eles conseguem melhorar isso, porque não aconteça mais. Agora eu vou pedir para o nosso secretário aqui colocar a imagem daquela ponte perto do bairro do Sr. Oswaldo, que o Vieg já falou hoje aqui. Lá agora está crítico. Eu estava lá hoje, já está quase... Já chegou por baixo do asfalto já. A terra já está caindo assim, não vai demorar muito para começar a ceder o asfalto cair lá. Então, espero que agora, olhando essa imagem, eles vão lá e consertem aquilo lá o mais rápido possível. Porque não vai durar muito tempo, não, ainda mais com um caminhão pesado passando lá. Então, peço que olhem com carinho isso e vão lá arrumar com a ponte o mais rápido possível. Obrigado, Rafael. Também falaram hoje sobre funcionários, pagamentos. Queria só ver o que está acontecendo com os monitores. Foram no contrato deles, estão lá para eles ganhar um salário e no olerite veio outro. Quero que ver se consertem isso para o próximo mês receber certo e o que ficou para trás que recebam também. Salário base no contrato, eu vi lá, estava 1.621, salário base no olerite 1.566, na verdade. Então pode até parecer que não seja muito, porém para quem está trabalhando lá faz muita falta, tá bom? Eu também queria solicitar uma limpeza nas ruas lá, na rua, na verdade, Ana Januária Moretti, que é ali indo para a serra, na primeira, a esquerda lá após o, a primeira esquerda que tem após a quadra lá, quadra central lá da rua. Lá está muito sujo, tem muito mato, tem aparecendo muitos bichos lá, eles queriam que fizesse uma limpeza geral lá. Então, aguardo que seja feito isso. Novamente, o João fez uma nota de repúdio à Copasa, eu assino embaixo. Nosso município, esses dias também, foi motivo de piada por causa de água que saindo suja nas torneiras aqui de Jaci. Teve vídeo que saiu no jornal de Lavras, mostrando essa água, está muito feia para a cidade, então eu espero que a Copasa mude isso, melhore o tratamento da água aqui. Mas hoje é só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Du. Palavra, vereador Márcio. 10 minutos.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Vereadores, vereador Afran, nosso jurídico, nossos cobradores, os críticos que nos assistem. Quero começar também sobre a Copasa, falar rápido, mas falar também qual o vereador Du falou. Está servindo até de matérias nos jornais aí, nessa nossa cidade vizinha aí, a qualidade da água no nosso município. Aí você vê pessoas lutando para pagar em dia, né? E a Copasa fazendo o contrário, fazendo o possível para prejudicar a vida dos usuários. Tanto para quem utiliza a água, para quem também usa as vias onde eles tragam e não fazem o serviço decente. Então, está virando até de piada mesmo, como o vereador Du falou, a qualidade de água de Copasa, e impressionante que nada acontece. Mas a gente tem que cobrar aqui e falar, porque seria se a gente ficar quieto, aí sim ficaria mais assustador ainda a Câmara ficar quieta com a situação da nossa Copasa. Então, deixo aqui também, eu fico pensando o que será feito na nossa cidade se continuar dessa forma, porque há tempos atrás a Copasa era a única maneira fácil de trazer água e manter a qualidade de vida para a nossa população, e também com isso vinha a empresa, né, que é que tem uma questão de água tratada. Mas quando sai na mídia a qualidade da água que a nossa companhia está fazendo, eu acho que vai espantar. O pessoal fica sem coragem de vir, porque está claramente que não tem condição. Foi colocada toda, você já sabe disso, agora o pessoal de outras cidades também está sabendo a qualidade que temos na nossa Copasa. Eu também quero ver questão de exame.
Ô Márcio, pois não, matando seu assunto, teve uma palestra de um ex-prefeito aqui, diz que se não tivesse a Copasa em Jacinto, não tinha como ver. Diz que tinha perdido um raio-x, entendeu? Aí disse que a água ficava limpa. Mas fiquei sabendo que não conseguiram tirar o calcário da água inteira.
É.
Será que agora está queimando os aparelhos, não?
Pois é, e não está tirando calcário, mas nem pureza, né? Nem nada, nem está fazendo nada.
Vereador Márcio.
Tem razão, vereador. Referente a nossa companheira que teve aqui, referente à perda de exame, é triste ficar sabendo disso, e mais triste é ela aguardar sem resposta. Se ela não vem procurar aqui ou ela volta lá, nunca mais ia chegar de pedir para ela. Para ela está normal até certo tempo. Quando resolveu ir lá procurar porque não foi atendida, não teve exame aqui. E como que ela vai provar que não tem? Né? Lógico que não vai ser culpa dela. Ela fala que ela não trouxe. Eu vou chegar a falar para ela, não, você não entregou isso aqui. É, ficar triste de um negócio desse, porque é fácil resolver. Tem protocolo, devolve o cara. Você pode escanear e devolver para a pessoa, carimbado, que teve lá no posto. Fico olhando umas coisas tão pequenas, porque se torna isso que aconteceu. Ela aguardando, né? Aguardando o exame. Quando ela foi descobrir o porquê que não estava acontecendo, é que o exame dela não tem pedido, não tem nada, não tem pedido. Ela não sabe o pedido. Ela vai começar todo o processo. Então, isso ela veio como exemplo aqui para muitos jacienses que estão passando por esse mesmo problema. Alguns, coitados, nem vêm comentar, mas que passou pelos problemas, está passando. Então, eu falo que aqueles que não receberam, não teve seu exame, procura lá o pessoal para quem entregou.
Vereador,
pode ter corrido a mesma coisa. Pois não, vereador Júnior. Vontade.
Mais uma questão aí sobre... Nessa mesma linha de raciocínio, teve uma pessoa que veio procurar, né, eu já falei, mas... Tem que repetir, para ver se fica gravado. Saúde não é brincadeira, vereador.
Não,
Márcio,
jamais.
Né?
Não, jamais.
Então, tem uma moça nova, muito nova aqui, Jaci, que tem endometriose. Mulherada sabe que requer cuidados, né? Então, ela tem fluxo frequente.
Sim.
Entendeu? Hemorragia. Então, ela me disse que tem um ano e meio que ela está preteando a consulta com um médico e não tem.
É uma situação que a gente fica triste, né? Escutar isso. E só quem está passando sabe o tanto que passa dor, sofre com esses problemas, né? E problema sério. Porque ninguém quer ir lá num posto de saúde, lá de marcar um exame, por capricho, porque está precisando. Espero que seja tomado o mais rápido possível alguma atitude e que resolva. E que resolva esse pessoal que não conseguiu, igual o caso do nosso amigo aqui, que fosse ser chamado lá agora amanhã e já dá preferência. Por quê? Ela fez a parte dela, a outra parte não aconteceu. E agora vai esperar todo o processo novamente. Ela ficou um ano aguardando, ela vai ficar mais um ano esperando novamente, vai para 2 anos e vai ficar esse processo quando se arrastando. É complicado demais. Mas é fácil resolver. Daí vai, eu espero que seja resolvido. Voltando, quando a gente falou que o Arnaldo esteve aqui, referente ao que ele passou para a gente, questão das cidades rurais, é interessante que faça mesmo o serviço que está se programando. Mas é assustador o valor de 3 milhões. Esse teu papel que está na minha mão, vocês nos assistem, 3.331.789 reais. 3 milhões. Onde tem aqui locação de banheiro, contêiner e escritório. Eu não sei onde o escritório vai ficar, mas tem um contêiner e escritório. Sou o vereador Marcelo. Tem locação de caminhão para levar o maquinário. Eu, o seguinte, eu acho que quando eu aloco o maquinário para meu estacionamento, ele tem que ir lá, não é eu buscar, não. O maquinário vai aonde eu preciso, senão eu aloco com outro. Aí você vai pagar para o serviço de locação de levar maquinário? Caminhonete. O caminhonete 4x4, ele está tão com medo de entrar nas estradas rurais que vai pôr uma 4x4. Ele não está tendo preocupação que eles estão na estrada, locação de caminhonete. Faça um favor, gente. Olha isso com carinho. Isso é umas coisas que não dá para ver. Eu tô lendo por alto aqui para não atrasar, né, e ficar muito longa mas a minha fala. Mas tem locação de roçadeira articulada. 366 mil. 366 mil. Calculando 1.000 horas de roçadeira. Nossa, mas vai roçar, hein? 1.000 horas. Previsão. Picape, que eu gostaria de falar. 4x4, 1.000 horas, 204 mil reais. Pode olhar aí agora, uma caminhonete nova Hilux, você compra ela 4x4 por 200 mil. Vai locar uma caminhonete. Banheiro químico, 44 mil. Banheiro químico. Locação de contêiner no escritório, estou sendo rápido, 46 mil. Na onde que o escritório vai ficar? Se ele usar um dia lá em contêiner, no outro dia tem que usar no passatrês. Será que você vai ficar? Quem que tem que ficar nesse escritório?
Boa tarde, vereador Márcio. Senhor presidente.
Boa tarde.
Eu acho, vereador Márcio, eu dei uma olhada rapidinho nesse relatório aí que o secretário deixou aqui na casa. E acho que as pessoas pensam que os vereadores são idiotas, né? São bobos, né? Pensam que a população é boba. São coisas que estão aí nesse relatório, são gastos que vai ter para a reforma das estradas, recuperação das estradas, que não existe isso. Né? Então, a Vossa Excelência está detalhando isso aí. Né? Infelizmente, eles vão fazer. Vai se gastar esse dinheiro e não vai se resolver o problema das estradas rurais. Com certeza.
Exatamente. Eu fico olhando, eles vão gastar 3 milhões em equipamento, mas vão lá pegar aquele cascalho com argila e colocar ali. Eu estou falando para a população de Jacis ficar sabendo, a partir da hora que você vê uma máquina trabalhando lá, locada, vocês estão sabendo o valor. Porque quando fala assim, rolo comunicador, caminhões, para carregadeira, tudo fica quieto. Mas quando se trata de algumas container e outras coisas mais, pranchas, caminhões, que eu entendo, eu sei muito bem que uma máquina não chega num lugar da obra, mas não é obrigação minha e loquei e levar lá, não. É obrigação da empresa que estava trabalhando levar lá. Ou senão, pega outra. A gente vai pagar aqui. Eu estou vendo, parece que está dando aqui uma locação dessas pranchas para levar contêiner. 232 mil reais. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, gente. Precisa e deve fazer correto. Mas eu estou assustado com os valores. Sei que está tudo caro, realmente está. Mas tem coisas aqui que eu acho que está sendo exagerado. Então, o presidente já falou que vai comentar com o prefeito. E a gente está aqui, depois pode até, o pessoal nos assiste, vai de alguma forma ver essas solicitações e vai tirar as conclusões. Eu estou assustado. E eu quero que faça mesmo, o melhor possível nos estados rurais. São 50 quilômetros. Que é o melhor possível. Merece e carece dessas estradas em dia. Mas o valor, é igual o vereador vai estar falando, não sei se o que vai acontecer. Eu achei muito abusivo. Tá? O que está fazendo aqui, eu estou achando muito exagerado. Se fosse gastando um pouco de comprar outro tipo de material para fazer a estrada, até asfalto, tudo bem. Mas só em maquinário, 3 milhões, quase 3 milhões e 400. Então seria...
Aqui fica o vereador Gabriel aqui. E já assiste tem máquina em outros lugares, fica bem mais barato, entendeu? Você quer buscar fora. E outra coisa também. Não vai adiantar nós ficar o vereador ficava debatendo aqui, entendeu? É nós só fiscalizar, o Ministério Público espera lá, entendeu?
Pois é.
A coisa mais simples que tem.
É. Exatamente, vereador. Então, mais seria isso mesmo, meus caros colegas. E a população que nos assiste, uma boa noite. Que Deus abençoe, seja uma semana abençoada para todo mundo, cada um de vocês, que podemos estar firmes mais uma semana. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Agora o vereador Júnior.
Obrigado. Senhora Presidente, exercício, boa noite. Estendo aos demais colegas vereadores, a nossa vice-prefeita, excelentíssima vice-prefeita FIA, aos servidores dessa casa, doutor Edmilson, nosso jurídico, muito competente, aos cidadãos que pagam nossos impostos, que estão aqui presencialmente, que estão nos assistindo pelo YouTube e vamos ouvir pelas ondas da Ijaci FM. Meu cordial e respeitoso boa noite. Senhora presidente, vim de preto para mostrar o luto das estradas rurais, bem como a defasagem daquela vergonha da fisioterapia. Hoje eu fui lá, presidente. A vergonha maior é que nós não temos um lugar para gelar as bolsinhas. Isso se tivesse as bolsinhas de compressa. Será que nós não temos dinheiro? 3.400.000 reais para as estradas rurais. Por 39, vamos arredondar, né? 39 quilômetros de estradas rurais. Gente, será que aqui só tem pamonha? Eu acredito que não. Será que a população também é todo mundo bobo de acreditar nessa mentirada que foi dita aqui? E que está aqui nesse papel, que para mim não tem valor nenhum. Só vai ter valor quando sair. Enquanto tiver essa merda dessas estradas rurais. A pouca vergonha na fisioterapia. E a rua do Saci, que desde 2017, o vereador secretário Márcio vem falando aqui. E copiosamente, de 2021 até hoje, nós estamos batendo na mesma ferida. Está ficando cansativo, Juninho, a reunião. Está ficando cansativo porque o serviço não foi prestado. Se o serviço tivesse sido prestado, não estaríamos repetindo toda a reunião. E o problema maior é a população de Jaci, que eles não têm vergonha na cara. Nem passam um óleo de peroba com aquela cara de pau para vir aqui. E vou falar de novo. Eu não estou aqui para agradar ninguém, a não ser a população de Jaci que paga o meu salário. E de cada um que está aqui. E eu acho que se tem alguém dentro da casinha, tem que sair e começar a cobrar com mais efetividade. Porque é uma falta de respeito com os munícipes de Jaci. Vereador Franquelin, presidente de exercício, Vossa Excelência professora da creche Labib Boer de Mendonça. Eu fui lá, que vergonha! Barata, infiltração, água pingando da onde sai o terminal de luz. Qual escola modelo que nós temos que tem que já se? As quatro! Por que só uma tem o privilégio? Essa daqui sem acessibilidade nenhuma. Aí vai lá na creche Labib, coloca aquele piso forrando o outro piso para ficar aquela marmota que está lá. Para ficar aquela marmota que está lá. Quando chove, enche de água debaixo do piso. Você vai encostar no rodapé, sai barata de tudo quanto é tamanho, modelo e ano. A verdade é essa. A gente sai daqui do centro e vai para o bairro da Serra, daqui até lá. Você encontra 10 cavalos, 1 milhão de vaca, 30 mil buracos, fora a tampa da Copasa, que está tudo com depressão.
E não é falta de levar no psicólogo, não, gente. É depressão de buraco mesmo. Aí, vem aqui, fala meia dúzia de lorota, acha que nós somos obrigados a engolir? Nunca! Nunca! Não estou aqui contra ninguém. Contra ninguém. Eu estou aqui contra o erro. E são erros pontuais que já vêm desde a era Fabiano. E nada foi feito. Parece que agora está piorando. Porque parece que tem alguns ali recebem informações de um ser alienígena para não fazer nada. Isso me mata de vergonha, José Marcelo. Sou de ciência há 41 anos e meio. E já se poderia... Aí, na gestão passada, nós crescemos 20%. Que lixo! Com a arrecadação que nós temos, com o superávit que nós temos, crescer 20% é uma vergonha. E isso é assinar a declaração de incompetência. Eu garanto que qualquer um de nós aqui iria gerenciar 60 milhões de reais com a maior tranquilidade do mundo. Mas só que eles pensam no próprio umbigo. Um secretário que está aí há 9 anos lá no governo, 9 ou 5, falar que eu entrei agora na secretaria, estou fazendo levantamento, mas era secretário de planejamento. Que porcaria de planejamento foi feito em Jaci até hoje? Qual? Pode ter feito planejamento. Executou? Não. Se não executa o que você próprio projeta e programa, que tipo de secretário que nós temos aqui em Jaci, gente? Senhor presidente, poderiam parecer despiciendas tudo o que foi dito, todas as palavras que foi dito aqui, mas não são. Estão todas no seu devido lugar. Tem que dar parabéns para algum serviço? Tem. Não sou idiota de falar que não. Mas temos que cobrar com mais veemência, senhor presidente. Alguns erros crassos, que está aí na região, nos quatro cantos de Jaci. Só um bobo que não enxerga. E ainda tem gente que vem aqui tentar tampar o sol com a peneira. Quanta pantomima foi dita aqui hoje. Perda de tempo. E ainda fica gastando dinheiro municipal para fazer... Percebe? Para fazer um livreto desse aqui. Aí, você vai pegar algumas marmotas que estão aqui, né? Aí você vai ver. Assaltou lá o viaduto que vai para as terras do chefão Marcelo aqui, ó. Tem terra para tudo quanto é lado lá. Desculpa, Marcelo, brincadeira, mas é para distrair um pouquinho, porque senão fica muito engessado. Mas foi arrumado lá. Parabéns, João Batista, vereador Roberto, que fez a cobrança. O que adiantou, meu Deus? Estragou de novo. Não, não é culpa do vereador, não. Ué. Uai, gente. Cadê o setor de engenharia para programar e projetar o serviço, gente? Cadê, gente? Até parece que não tem a área da engenharia na prefeitura, então contrata. Está contratando caminhão aí, ó. Por 118 mil, 200 e tantos mil, caminhão pipa. Mas, gente, pelo amor de Deus, o dinheiro do povo não é capim, não. Eu acho que tem que criar vergonha na cara e fazer um serviço de verdade. Parar de mandar secretário vir falar mentira aqui. Eu não vou aceitar nenhuma mentira mais. De nenhum secretário. Pode ser amigo, parente. Não estou nem aí. Não estou aqui para fazer amizade com ninguém. Com ninguém. Eu estou aqui para mostrar a realidade para o povo de Jaci, que paga o meu salário rigorosamente em dia. Nunca atrasou.
Se fala que falta dinheiro, o meu salário não está atrasado, então não está faltando. Eu vou acreditar que está faltando dinheiro quando o executivo chegar aqui e falar, ó, tive que diminuir o meu salário de 17 mil para 7.
Vereador Júnior, mais 2 minutos.
Obrigado, presidente. Só para terminar. Quando falar que o salário da vice-prefeita vai passar de 6 mil para 3, o salário dos vereadores de 5 mil para 2, aí eu acredito que a prefeitura está quebrando. Agora, um orçamento de 60 milhões, eu aposto que vai ter um superávit aí, porque todo ano tem. Aí, não consegue gerenciar 60 milhões de reais. Pelo amor de Deus. Eu não quero acreditar nisso não, presidente. Presidente, só para fechar, hoje eu fui parado por alguns moradores do condomínio Ilha Brasil, condomínio Lagoa Verde, sobre o item de segurança, presidente, que é o guarda-reio, naquelas dois aterros que fizeram ali, né? Para ligar a Ilha Brasil ao continente de Jaci, né? E aquele pedaço ali onde liga ali Ipiranga, né? Ao caminho da Ilha Brasil. Então, eu vejo que há necessidade, tendo visto que já caiu uma caminhonete lá, né? Pois é, e o de cá caiu 2 carros. Agora, eu acredito que isso deve, se colocar nos cálculos que vem para a Câmara, isso deve ficar nos 200 milhões de reais. Presidente, obrigado. População de Jaci, abre o olho, vocês estão sendo enganados com mentira que está sendo dita aqui por algumas pessoas que estão convidadas. Meu boa noite, meu respeito a cada um, que Deus abençoe e ilumine o lar de cada um. Presidente, obrigado.
Agradeço ao vereador Júnior. Palavra franca ao vereador João Batista, 10 minutos. Não, 10 minutos.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Mandar um abraço aí pro ex-vereador Elton, ex-prefeito Clebel, secretário Jean Carlos, para a secretária de Desenvolvimento Social, nossa vice, FIA. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui, poder representar a população de Jaci. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Hoje, reunião foi bem proveitosa, está sendo, mas que essas palavras que nós estamos falando possam surtir efeito, porque a função do vereador é aqui representar a população, o vereador é a voz do povo, pois o vereador, como eu disse, é o elo mais próximo da população, é aquele que escuta de perto os anseios da população. Então, foi falado acerca da questão de exame que sumiu, que é recorrente, não é a primeira vez. Então, espero que se resolva. O nosso prefeito esteve aqui presente para poder falar um pouco, vai estar trocando o sistema. E como eu fiz a sugestão para que não venha acontecer isso, é de ter uma segunda via, de quem fez o recolhimento e também a digitalização. Nós estamos numa era tecnológica e nós precisamos aproveitar, acompanhar esses avanços para que a nossa cidade possa continuar a se desenvolver. Quero falar também sobre um programa que já está mais uma semana no nosso município, que é Saúde no Lar, que foi em parceria com o deputado Igor Timo, onde esteve eu, a vereadora Fran, o vereador Roberto, conseguimos uma emenda de quase 600 mil reais e hoje está sendo aplicado na vida dessas pessoas que estão sendo visitadas. Então, você que está recebendo visita do programa Saúde no Lar, essa é uma parceria com o nosso deputado, parceria com a Secretaria de Saúde. Então, eu tenho certeza que esse projeto irá abranger todo o nosso município. Inclusive, já semana passada,
O deputado Igor Timo já destinou mais de R$300 mil para que esse projeto possa estar dando continuidade. Além de dar dando continuidade, ajuda na qualidade de vida dessas pessoas que são visitadas, que muitas das vezes têm problemas de locomoção, que essa é a ideia desse projeto. Quero falar sobre a nota de repúdio, onde a Copasa ela tem emprestado de serviço para a nossa população, seja água para imprópria para o consumo. Hoje a gente fala que a Copasa veio para resolver. Na verdade, ela veio para trazer mais problemas, porque as pessoas, até hoje, elas buscam água em mina ou acaba comprando água, Marcelo, para poder consumir. Então, isso mostra que o serviço ele não está sendo bem feito. E por isso que essas pessoas elas têm que buscar alternativa para não consumir essa água. Além disso, fala que é tratada, mas a gente sabe que a água está vindo suja, contém ainda calcário. Hoje não dá nem para comprar um chuveiro mais eficiente, melhor assim, porque sabemos que irá entupir. Aí tem que ficar enfiando palito lá para poder desentupir esse chuveiro. Então, é complicado. Trazendo também prejuízo, o pessoal que tem máquinas de lavar, muitas vezes, por causa da água, as máquinas de lavar acabam estragando com frequência. E acaba prejudicando até os tecidos das roupas. Hoje, passei em frente à Copasa, teve mais de 30 pessoas lá para poder resolver o problema com a Copasa. Inclusive, a Copasa ela abre depois, se não me engano, depois das 2 ou depois do meio-dia. E muitas vezes, e acaba ali 5 horas, 6 horas, o pessoal ainda está no serviço. Então, às vezes, para a pessoa poder resolver um problema que a Copasa criou, às vezes tem que pedir para sair do serviço para poder resolver e muitas das vezes não resolve. Então, essa nota de repúdio que eu fiz, que eu estou fazendo...
João, permite só uma palavra rapidinho?
Claro.
Vamos ter agora a oportunidade de estar tirando a Copasa da nossa cidade, porque agora vai ser vendida a Copasa, privatizada, e nós temos então aí a hora de tirar. Também não podemos deixar nosso povo sem água, mas do jeito que está, essa água suja, puro barro, do jeito que está, esse mau serviço...
Existem três opções hoje acerca dessa privatização que ocorreu. A primeira é continuar o contrato até o término. A segunda opção é passar para uma outra empresa ou a prefeitura pagar a multa, que está estipulada em aproximadamente R$9 milhões. Mas isso tudo, o jurídico vai fazer todo esse levantamento, porque algumas coisas não foram cumpridas e precisa ser revista acerca disso. Então, essa falta de solução efetiva da Copasa, nós vereadores pedimos junto com o executivo para que tome providência e essa providência atinja essas pessoas.
Vereador João Matias, me permite, seja a Copasa, a questão de pagar multa, acho que não vai chegar a necessidade disso não, porque parece que ela está sendo privatizada e com isso o contrato perde o efeito, tá? Uma vez que ela sendo privatizada, pode ter se ligando o município. Obrigado, vereador.
Essa fala minha foi uma conversa que eu tive hoje com o prefeito, e ele falou esses três tópicos. Então, essa é uma informação que eu recebi diretamente dele. Quero falar sobre que possa tomar providências imediatas, porque ninguém merece tomar uma água suja daquela. E o pessoal fala, João, eu pago até, eu quiser pagar água, eu pago, mas pagar uma água suja... E tem pessoas que ainda não têm o hidrômetro, utiliza bastante água e vem R$30. Então, tem muitas coisas que precisam ser revistas, que no contrato não foi feito. Agora, sobre a questão da emenda impositiva, semana passada eu estive em Belo Horizonte fazendo um curso sobre a emenda impositiva, a importância da emenda impositiva, porque eu tenho certeza que quando a emenda impositiva ela é executada, está sendo respeitado o trabalho do Legislativo. E quando nós destinamos alguma emenda, como foi destinada
para fisioterapia, que é para poder comprar materiais, para dar melhores condições de trabalho de quem vai lá fazer essa recuperação, é porque o vereador, como elo mais próximo da população, indicou para que seja feita a execução desse serviço. Então, quando se fala uma emenda impositiva, é questão de imposição. O prefeito tem que cumprir essas emendas. Isso me causa até preocupação. Por quê? Nós já estamos indo para o mês de abril e essas emendas que foram indicadas pelos 9 vereadores, até o final do ano ela deve ser cumprida. Então, eu quero falar que tem essas emendas, ela tem um atendimento direto à necessidade da população. O prefeito ele tem a obrigatoriedade de executar. Porque se o prefeito não executar a emenda até o dia 31 de dezembro, pode caracterizar crime de responsabilidade, pode até ser cassado. Então, a gente fala isso sobre a emenda impositiva, é algo muito sério. Então, por mais que às vezes a emenda foi destinada para certo setor e não tem como executar, deve ser mandado um relatório para que o vereador possa remanejar essa emenda e indicar para outra área. Agora, quero falar sobre... Eu solicitei informações sobre os gastos com exames nos períodos de 3 meses, porque eu acredito que essa é a função do vereador, de fiscalizar, para que a população possa ter a sua segurança para onde está indo os recursos da saúde. Que, como foi falado, que com saúde não se brinca. Então, eu pedi informações com os gastos, com os exames nos últimos 3 meses, detalhados, quais as empresas, quais os medicamentos que chegaram, foram distribuídos. Então, eles têm um prazo de 30 dias para poder estar respondendo esse requerimento. Quero falar também da TK9, sobre dois jogadores hoje da TK9 estão em clubes, um em Betim e o outro no Athletic, ali de São João del Rei. Então, quero dar os parabéns ao Vitor e ao Isley e o trabalho da TK9, que tem impactado diretamente a vida dos nossos jovens. Quando eu pedi a palavra aqui, quando eu não era vereador, quando eu não estava vereador, eu sempre prezava prezo pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pois eu acredito que eles são o presente também, o futuro da nossa cidade. Então, quando se fala em esporte, isso ajuda a tirar as nossas crianças das drogas e de muitas coisas ilícitas que atrapalham o seu desenvolvimento. E, principalmente, também, eu sou defensor também da educação, porque é a educação que transforma a realidade de muitas pessoas.
Vereador João Batista, mais 2 minutos.
E, para finalizar, como foi dito aqui, sobre a locação de maquinário para que possa trazer melhoria para a estrada rural, aproximadamente 3 milhões e 400 mil. É necessário fazer uma revisão disso, porque, primeiro, quem que vai fazer o controle das horas trabalhadas dessas máquinas? Né? Tem máquinas aí que é muito mais fácil comprar do que você alugar, porque vai ser o uso contínuo. Então, vai arrumar agora? Vai arrumar, mas daqui 3-4 meses pode aparecer outros problemas. Vai ter que fazer uma outra licitação de 3 milhões, acaba que fica inviável para o nosso município. Então, mais uma vez, essas são as minhas palavras. Quero agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade aqui.
Senhor presidente, pela ordem. Devido ao horário, eu peço a Vossa Excelência a possibilidade de prorrogar a nossa reunião por mais 20 minutos para terminar os trabalhos.
Prorroga mais 20 minutos, meia hora? Estão de acordo, mais meia hora para terminar a reunião. Vamos aqui, voltando à pauta, gente. Acho que todo mundo já falou, né? Pode voltar à pauta.
Retomando aqui a pauta, agradecer aí, né, o pessoal que veio, aqui a Luciane que veio falar, a Eliane que veio falar, nosso amigo Bolinha, né, tudo aí, os espantos aí, né, do secretário de planejamento lá, de obras. Amanhã estarei lá, essa semana, para conversar com o seu prefeito. Um dos absurdos que eu tenho visto aí na licitação feita, apresentada pelo próprio aqui, para a gente conversar a respeito disso. Está precisando, sim, tem coisa precisando, mas a gente sabe daquilo que é realidade do nosso município e aquilo que não é. Então, você pôr aqui mais de R$200 para gastar com uma caminhonete para andar na zona rural é um absurdo. Então, tem coisas aí muito piores, né? Uma coisa igual perder o exame da Eliana lá, uma vergonha. Tem que voltar no médico, pagar o médico de novo para fazer outro exame para levar. Então, absurdo, são coisas pequenas em relação às outras coisas que a gente vê que se tornam muito grandes. Então, eu vou convidar mais os dois vereadores essa semana para estar conversando com o seu prefeito. Tá joia? Para mostrar para eles que nós estamos dormindo. A cama não está dormindo, não. Estamos bem acordados aqui. Nós estamos ligados ao 220 aqui, todo dia, todo vapor. Então, voltando à pauta. O projeto de lei 7, né, que autoriza o executivo a fazer um empréstimo, tem alguns requerimentos, como eu já falei no início, né, enquanto ele não responder todos, tirar todas as dúvidas dos nossos vereadores, não vai em votação o projeto. Esse projeto aqui, já tive pedidos para não votar o projeto, mas eu vou ter a consciência de estar votando, por quê? Porque senão perde os 3 ônibus para o nosso município. Então, esse projeto hoje eu vou colocar em segunda votação, porque tem um prazo destinado para ele, porque senão eu não ia colocar também. Como eu tenho responsabilidade com o meu cargo, eu vou pôr o projeto para não perder os 3 ônibus. Então, o projeto 8/26, que autoriza a abertura do crédito sanal suplementar do orçamento de 2026, fixado pela Lei Municipal 1534/2025, coloca em segunda votação e redação final. Vereador estiver de acordo, permaneça sentado com a taxa de pé e manifesto. Está aprovado por unanimidade o projeto 8. Projetos complementar 2 do Ministro da CRI, o cargo efetivo de enfermeiros e das outras providências. Esse também é um projeto, gente, que está precisando. Estive pessoalmente lá na saúde e quem estava no cargo pediu demissão, né? Não está mais, já ingressou em outro lugar. Está ganhando o dobro e que se permaneça, né? E que continue. Nós não podemos deixar a nossa saúde cair.
Presidente, só um adendo aqui. No mesmo sentido desse projeto, já pode mandar também o da educação, né? Que eu acho que já saiu algumas pessoas, né? Então tem o cargo lá.
Tem.
Então só falta abrir
as
vagas igual aqui, né?
Inclusive, vereador, né? A gente vem há 8 anos aí, 10 anos, fazendo processo seletivo.
Não pode mais, presidente.
Então, projeto 226, cria cargo efetivo de enfermeiro e providência, os negócios de providência, coloca em primeira votação. O vereador que estiver de acordo, primeiro sentado, com a taxa de pé e manifesto. Então, aprovado em primeira votação o projeto 226. O projeto 725, a Fran pediu vista ao projeto para estudar o projeto. Então, está com vista concedida a vereadora Fran. E o 8/26, já estamos já quase vencendo o prazo, aprova as contas do município de Jaci do exercício 2022. Foi aprovado com as ressalvas incluídas pelo Tribunal de Contas. Então, coloque em votação. Votação única. O vereador estiver de acordo, ainda sentado, com a taxa de pé e manifesto.
Abstenho, senhor presidente.
Abstenção do vereador José Marcelo, aprovado por 6 vereadores. Eu também voto. Então, meu voto também é favorável, com as ressalvas aí impostas pelo Tribunal de Contas. Agora, colocar em votação as indicações 26, 27, 28, 29 e 30. Coloco em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça sentado, contrário, fica de pé e manifesta. Aprovado, então, as indicações. Requerimentos 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Coloca em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. O contrário, fica de pé e manifesta. Aprovado por unanimidade. Os trabalhos serão suspensos para lavratura da ata.